Palco Pajeú, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco Pajeú, incentivo Funcultura, Fundarte, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação, Alexandre Moraes.
É ano novo, é nós de novo. Palco Pajeú recomeça sua temporada de grandes encontros.
Nós estamos na Semana de Reis, na Semana do Rei.
Do rei dos trocadilhos, Lorival Batista.
São José do Egito e o Pajeú estão reverenciando o mais festejado dos irmãos cantadores.
Viva Lorival Batista em canto e poesia.
São três rebentos do clima, são três bordões numa prima, são três massas em um pão. São três sangue de irmão, nascidos nos mesmos primas, é louro, Otácio e Dimas, improvisando quadrão.
Trago o poema e o canto de uma herança carregado, lições de antepassados, que as levo pra todo canto. Voz que traduz o encanto.
E quando a imagem se cria,
passo a ver o que não via.
Reinvento essa memória,
trago a força dessa história.
Encanto e poesia.
Foi de uma terra de poetas cantadores, do meu Pajeú das flores, que eu vim me apresentar. Trago o meu verso que se solta da garganta, como um cantador que canta pelo prazer de cantar.
Foi dessa terra que eu vi brotar a semente da força que a gente sente na hora de improvisar. Eu sou o raio que iluminou a parte, que louro cantou com arte pro verso se clarear.
Do outro lado, no escuro, sou a lua, pergunta as pedras da rua se Jó ainda vem cantar. Régua roseira decantada por Marinho, Cancão saiu do seu ninho procurando sabiá.
Quem foi que disse, professor, de que matéria? Que o sertão só tem miséria, que só essa é que penar.
Quer a paisagem da caveira de uma vaca enfiada no estaca, fazendo a fome chorar.
Não pode nunca imaginar o som que brota da cantiga de uma grota quando a chuva cai por lá.
O cheiro verde da folha do marmeleiro, amanhecer catingueiro no bico do sabiá. E na catinga não tem só mandacaru, tem coco e tem roda de vé no Pajeú. Na catinga não tem só mandacaru, tem coco e tem roda de vé.
Tem mulungu do vermelho mais vivo e puro, e tem o verde mais seguro que tinge os pés de juá. A barriguda mostrando o branco singelo e a força do amarelo na casca do umbucajá.
E na catinga não tem só mandacaru, tem coco, tem roda, tem roda de verso no Pajeú. E na catinga não tem só mandacaru, tem coco e tem roda de verso.
Tem poesia
melodia que exalta o que é sentimento e a força do pensamento de quem sabe improvisar. Tem verso livre, tem verso pardasiano e mesmo longe do oceano tem galope à beira-mar.
Caatinga não tem só mandacaru, tem coco, tem roda de verso do pajé. E na Caatinga não tem só mandacaru, tem coco e tem roda de verso.
Criou sistema do matuto, pé de serra, que tudo que fala é porque não pode estudar. Só fala versos matutos obsoletos, feitos por analfabetos que mal sabem se expressar.
Na Caatinga não tem só mandacaru, tem coco, tem roda de verso.
Falando sul com deboche, que isso é cultura de só comer rapadura como se fosse manjar. Saibam que aqui tem abelha de capoeira e que o mel da flor catingueira é mais doce que o mel de lá.
Ei, na Caatinga não tem só mandacaru, tem coco, tem coco, tem roda de verso do pajé. E na Caatinga não tem só mandacaru, tem coco, tem roda de verso.
Zefa Tereza me ensinou que pro caboclo cai na roda de coco tem que saber rebolar. Puxar um verso na roda que se balance no movimento da dança, fazer o corpo rodar.
Zefa Tereza me ensinou que pro caboclo cair na roda de coco tem que saber rebolar.
Puxar um verso na roda que se balance no movimento da dança, fazer o corpo rodar.
Zefa Tereza me ensinou que pro caboclo cair na roda de coco tem que saber rebolar. Puxar um verso na roda que se balance no movimento da dança, fazer o corpo rodar.
Eita, tem fartura do que presta, tem arte, tem vida e parece que até chuva vamos ter muita esse ano.
Tem tudo de bom, do jeito que é esse palco, nós e vocês, todos em vida, em vozes e versos.
Vem cá, vamos ouvir vozes e versos, acordes e histórias. Venha fazer mais um palco Pajeú com a gente. Vai mandando mensagem pelo Zap ou pelo Face, que eu tô aqui doido pra saber que tu tá aí.
Nós estamos aqui com o time completo. Ney Gomes e Alexandre Moraes na apresentação, Leandro Simões na técnica de som, André Luiz e Cláudio Gomes nas imagens, Fernanda Roberta e Valéria Moura como intérpretes de Libras.
O palco Pajeú tem o incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
A produção cultural é da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. A direção de programação é de Nil Júnior, a produção é de Alexandre Moraes.
E os convidados, Ney? Quem é um? Quem é o outro?
Um é Dierque José, artista plástico e músico. Isso só para encurtar a história, porque ele é muito mais.
E o outro?
O outro é poeta, Diomedes Mariano. E quando eu digo apenas poeta, também não pense que é pouco não, viu?
Então vamos explorar eles aqui, que é o que a gente sabe fazer bem, né não? Vamos abrir os livros das vidas e das artes desses dois. Primeiro deixa eu ver aqui como é que estão as mensagens, se o pessoal já está participando com a gente. A internet hoje está meio devagar, devagarzinho, né? Está meio no passo lá do...
O passo do Luiz?
Do pagodeiro lá, rapaz, do Martinho, da
vida. Ah, do Martinho, devagarinho,
mas
vai embora.
Devagarzinho, né? Mas tá chegando tá. Mensagem. É, a Vilma Lúcia tá aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, ela mandou um áudio. Vamos logo escutar o áudio dela, cadê?
Boa tarde, chegou uma hora muito boa do programa.
Opa!
Quer deixar a cultura invadir o nosso lar. Sejam bem-vindos aí com o Palco Pajeú. A gente adora, ouve todas as sextas, todas as tardes. Arrasa aí, Alexandre, Ney, Vilma Lúcia do Curisco.
Valeu, Vilma Lúcia lá do Curisco, um abraço pra você. Início de ano, melhor impossível, sintonizando palco Pajeú, direto de Juazeiro do Norte, Matuto das Horas, Ademar Rafael, o cabandador já tá por aí. Um abraço, meu poeta. Ele esteve aqui semana passada com a gente. O Jânio Carlos também sempre ouvindo. Um abraço, poeta. Oi, Alexandre. Eu estou aqui escutando todos os programas. Não perdi nenhum. É a Sandra Lúcia da Cícero Cruz. Muito bem. Continua com a gente. E pelo Face, né? Pelo Face você sabe, né? Você, além de escutar, você assiste a Rádio Pajeú. Tem imagens aqui. São três câmeras, né? Uma câmera mais aberta aqui, pegando toda a mesa. Tem outra, uma janelinha aqui. Essa tá hoje está aqui fixada no Edierque José, que é um dos convidados, e a janela de Libras, né? Nesse momento é a Fernanda Roberta que está fazendo ali, interpretando todo o programa em Libras. Faça feito a Maria do Socorro, está desejando um feliz 2020 a toda a família do Pajeú. Ela está morro de saudade da terrinha, ela que mora no Rio de Janeiro. Olha para aí, que maravilha. Então está no lugar certo, vindo aqui para matar as saudades. Chegou outro áudio aqui, vamos escutar.
Boa tarde, Alexandre Moraes e ouvintes da Rádio Pajeú. Desejar um feliz ano novo para você e seu programa seja especial o ano inteiro, 2020. Vamos começar mais uma década, né? E desejar o programa a todos aí que estão vindo à Rádio Pajeú, tá? Meus pais, lá na Matinha, minha irmã, meu cunhado de São Paulo que veio passear. E desejar um feliz ano novo a todos. Aí a comunidade da Matinha, especial. Esse programa é maravilhoso, Alexandre.
Valeu.
Feliz ano novo pra você, Edson Queiroz.
Valeu, Edson Queiroz. Um abraço pra tu, um abraço pra Matinha, todo mundo que tá ligado no palco Pajeú. Bora conversar com esse povo. Tá aqui com o padre Diomedes Mariano, Edson José já afinou o violão. Eu não sei você, Negão, você demandou de afogado cedo, foi morar lá para o Sul, até para lhe conhecer demorou mais um pouco, só no seu retorno. Mas essas duas figuras, não que eles sejam assim tão velhinhos, né, tão jovens ainda, mas eu criança, eles já eram referenciais aqui de Afogados e da região, e eu tinha eles como ídolos, né? E digo sempre, repito isso muito, a poesia, a arte me deu essa alegria de me tornar amigo dos meus ídolos, né? Então, eu via... Edierque, eu não lembro exatamente como foi a nossa aproximação, mas eu lembro de Dió, eu começando a fazer os primeiros versinhos, eu ia lá no Borbão mostrar para ele, e ele, bondoso todo, sempre dizia que estava bom. E aí, era lógico que era uma forma de incentivo. E hoje eu tenho a alegria de ter participado de alguns momentos com eles, algumas apresentações com os dois, algumas viagens, e hoje tem eles aqui para bater papo com a gente. Maravilha, né, não
é? É isso aí, mas veja só, eu estive longe, mas não estava tão longe assim, né? Porque Dió e Edier, que eu conheço bem, são dois grandes artistas como sempre no palco Pajeú, né?
Maravilha, beleza. Edier José, como é que tá a tua vida? Você tá aí também, você sempre... Esse referencial que eu tô dizendo aqui não é só para quem mora aqui, não. Para as pessoas de fora também. É incrível como o pessoal que vem de outras regiões, de outros estados, e já trazem o Edier José como um referencial. O pessoal parece que para primeiro lá na casa de Edier, e aí pede orientações de por onde caminhar. Ele hoje de manhã esteve aqui na rádio cumprindo uma missão, né? Você esteve aqui com a Laura, né? E com o François, né? Falando de ele que é do Burkina Faso, não é isso? Yes. Um país africano. Conta aí essa história aí. Isso acontece sempre, né? Você está sempre recebendo visitas de perto e de longe, não é, pai? Você é uma espécie de porta de entrada para Afogados na Ingazeira.
É. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Alexandre, Ney, Dior, todo mundo aqui da equipe. Olha, talvez seja uma missão também que a gente tem que cumprir, né? E essa coisa de seu contato, os artistas, a produção que vem de fora, eles terminam entrando em contato. E hoje de manhã eu terminei trazendo aqui a Laura e o francês, e Helder Vasconcelos, né?
E Helder também, isso.
Eles vieram divulgar que vão fazer uma imersão, uma oficina, uma coisa assim, lá nas Abelhas, no Caruá, né? Para a semana, uma coisa assim. E eu trouxe eles para divulgarem isso e falarem. Estão na região, nós somos a do Egito, fizeram no terreiro de Odília, né?
Fizeram ontem lá com a Odília, né?
Então eu trouxe eles para divulgar esse trabalho deles.
Mas não é só eles, né, Deco? Sempre tem gente lá batendo na porta, gente às vezes que te pega de surpresa ou não? Ou sempre te avisam que estão chegando?
Às vezes avisa, como às vezes não, né? Às vezes é essa história. Mas é assim, eu também, apesar não, né? Olha só essa colocação. Mas assim, eu moro ali na praça, no centro, e você termina sendo um lugar onde as pessoas passam e entram, né, em contato, e aí com isso você gera outras coisas, como esses contatos para uma produção, para uma ajuda de uma informação, de uma história. Para quem gosta de arte também é bem interessante. Eu fico feliz com isso.
A casa do Edier já é um atrativo, né? Porque é casa e ateliê. Então fica ali na praça, como ele colocou, colada no Banco do Brasil, então não tem como passar por lá e não despertar atenção. E eu lembro de alguns trabalhos, e aí vale isso também, você, que as portas lá estão sempre abertas, mas esse momento vai valer para você abrir mais ainda. Eu lembro que a gente fez alguns trabalhos com escolas, e aí uma das etapas desse trabalho era levar os alunos, vamos conhecer os artistas da terra. E no caso de Edier, que a gente, além de visitar Edier, que a gente fazia um percurso, andava com a meninada aqui pela...
Um tour cultural,
né? Era um circuito Edier José, que era para mostrar o quanto Edier está presente na vida da cidade, né? Então começa da casa dele, que a sala é o ateliê, então lá as obras expostas, e ele quase que o tempo inteiro lá tocando seu violão. E aí a gente saía com os alunos, aí chegava já aqui no onde hoje funciona a Secretaria de Educação, tem um mural global, que é uma obra de Edier inserida em um projeto nacional. Aí a casa aqui ao lado do Alexandre Brito tem um painel do Edier, que aqui na frente da Rádio Pajéú tem. Na Praça Rua da Câmara
tem.
Tem uma
escultura,
tem,
né? Da Prefeitura.
Tá animadeira, né? Da Prefeitura tem, na Praça de Alimentação tem. Eu digo, gente, tudo isso é arte, é tudo que está no nosso dia a dia, e é o artista que está aqui de portas abertas. E eu lembro que nos momentos foi uma coisa que marcou, Edier, que uma professora disse, eu sempre tive vontade de entrar nessa casa. E foi a professora que disse isso. Mas por que nunca entrou, né? Ela disse, rapaz, eu ficava meio assim. E os alunos não, chegavam e invadiam. Então não tem isso, né, Diego? Você abre as portas justamente por isso, né? O ateliê está ali para ser visitado, né?
As portas estão sempre abertas, graças a Deus que ainda podemos viver essa história, né, dessa liberdade, essa tranquilidade de poder ficar com as portas abertas, sentar na calçada, são atos que eu tenho. Mas esse tour que a gente fazia, que a gente faz, eu coloco mais assim, Alexandre, ampliando, como um lugar onde você pode, né, que é um tour assim, não dá um quilômetro, não dá que, né, Alexandre, é muito pequeno. Mas você vê uma sequência de arte, que isso é muito bacana. Que no final, você termina mudando um pouco a visão, né? Quantas vezes a gente viu alunos e professores dizer que passava todos os dias e não via aquilo. Quer dizer, não observava, não parava para olhar. E a gente faz esse caminhar ali da minha casa, que é um ateliê, universalizando a coisa, né? Quer dizer, sem sair do campo pessoal, um ateliê, um mural, depois escultura em cimento, a Rádio Pajéu, que é um patrimônio cultural, né, histórico, o cinema, os correios, atrás da prefeitura da biblioteca, outra escultura, de frente da prefeitura também, outra escultura, aí as esculturas de bronze, a igreja, que é a arquitetura, com seus, com seus vitrais, entrava na praça, você via uma escultura de madeira, ia para outra praça de alimentação, que tem um beco, a gente chama o beco da poesia, me permitam dizer, para poder explicar.
Isso, até os quiosques ali.
É, os becos que tem várias poesias, tem poesia de Diodoro, todo mundo sua, etc. Até chegar naquele mural no meio da praça, e as pessoas ficavam impressionadas, que no dia a dia, alguns passavam, mas não tinha esse olhar, né? não tinha essa observação.
Coisa boa, isso só para ficar no centro, né? A gente tem que espalhar mais também, vai ter um painel na Câmara de Vereadores.
É verdade.
Na faculdade, né?
Na verdade, eu estou aqui, cara. Eu, bem dizer, sou filho de Afogados, porque eu vim para cá muito cedo e eu venho de Carnaíba, né? Sou filho de Carnaíba, mas vim para cá, minha família daqui, minha avó, minha mãe. Então, eu, há muito tempo que eu venho trabalhando com arte e você termina ocupando um bom espaço, né? Pelo tempo, né? Pela história da dedicação à arte. Então, a cidade realmente tá meio cheinha, assim, né? Vamos dizer que está meio esborrando, assim, de trabalho. O resultado também de décadas, assim, de história de arte, né? Fazendo arte.
Isso é uma coisa boa. Diomedes Mariano, você também tem essa missão, né? E, especialmente na poesia, o poeta que passa no Pajéu procura Afogados e não procura outro canto. Vai lá e vê Diomedes Mariano, telefona, vai na casa, vai no comércio, vai no seu trabalho. É também uma missão sua, né? Ser o referencial para essas pessoas, recebê-las aqui e representá-las, não é isso?
É, boa tarde, compadre Alexandre Moraes. Boa tarde, Ney Gomes, artista de arte. Boa tarde, nosso amigo Leandro. As jovens que estão ali ajudando a fazer o programa. Realmente a gente tem recebido um bocado de visitas. As pessoas nos procuram muito. O Borbão tem sido um ponto de referência porque é o local mais fácil de me encontrar. Então as pessoas muitas vezes vêm fazer pesquisa sobre poesia, vêm alguma curiosidade a respeito de determinado cantador, de determinado poeta, e já chegam, pronto, acho que alguém diz, chegando em Afogados, procura Diomedes que é mais fácil de você tirar suas dúvidas. Então, graças a Deus, a gente tem colaborado, tem contribuído, porque o pessoal tem nos procurado muito. E a gente fica feliz por isso, porque, de qualquer forma, a gente contribui. A gente tira a dúvida de quem vem atrás dela. Muitas vezes as pessoas chegam, rapaz, o pessoal procura, às vezes, até eu ouvi dizer que essa estrofe assim é de determinado cantador, de rapaz, não, isso é de fulano de tal.
Esse é outro marco seu, o seu conhecimento é a memória, né?
As pessoas, ô, rapaz, pois eu restava por aí dizendo que era de fulano, disse de A, de B, disse grande. Eu digo, não, isso aí é de fulano de tal, aconteceu assim. É, e graças a Deus a gente tem dado essa contribuição. Uhum. E eu prestando atenção que você estava dizendo aí sobre a Dier, então funciona como se fosse assim uma lojas americanas. O ateliê dele é a matriz e cercada de filiais, né?
É, exatamente.
Tudo quanto é esquina tem uma filial das obras de Adier.
Ele está presente em
tudo. E eu também faço questão, inclusive, muita gente que chega a Afogados, Adier que é testemunha, pessoas ligadas à arte, à cultura, e eu faço questão de
levá-la para mim.
Já levei várias vezes, vou passar na casa de uma pessoa que você vai gostar. Tá? Então já fiz muito isso, as pessoas chegam lá, ficam vislumbradas com a obra de Adier, porque realmente é um artista, como ele disse, desde novinho que faz arte. Quer dizer,
o menino arteiro.
Então ele não teve tempo de fazer arte, como é que se diz, de fazer travessura, né? Então ele já começou fazendo a arte que realmente transformou-o no artista que ele é. É, graças ao seu talento e à sua capacidade.
Nós vamos já puxar por esse lado menino dele.
Contribui de alguma forma para isso e fica muito satisfeito e feliz.
Claro, você tem, claro, o conhecimento como o cantador repentista, né, como o violeiro, mas você é aquele poeta que atua, como se diz no futebol, é o jogador que joga nas 11 posições. Né? Você também na poesia, você escreve, você canta, você improvisa, declama, enfim, o que precisar. Tem esse lado da memória, você tem uma memória privilegiadíssima, vamos explorar ela daqui a pouco, além de saber versos imensos e variados e com esses detalhes, né, de quem são os autores e até contando em que momento foi, enfim. E esse outro lado que não é, e aí a gente pode dizer assim, sem estar atacando ninguém, mas não é comum no meio dos cantadores. Os cantadores, de repente, especialmente, assim, a maioria, pelo menos, eles são dados à cantoria. São muito bons no que fazem, na profissão que exerceram, mas nesse dia a dia, inclusive, especialmente nessa preocupação de estar repassando informações, como você disse, né, as escolas procuram muito vocês, alunos pesquisam, aí realmente não é todo cantador que atende ou que tem esse trabalho. O Dior não, o Dior sempre teve isso, né? Você sempre foi procurado por escolas mesmo, e esse lado de ensinar mesmo, né? Um lado didático também, né, Dior?
É, graças a Deus. Inclusive, aquele trabalho meu sobre o Rio Pajeú nasceu de uma dessas pesquisas, dessas procuras. Foi um pessoal do Cônego João Leite, que estava fazendo trabalho sobre o meio ambiente, e pediu para que eu fizesse alguma coisa sobre o Rio Pajeú. E eu, de repente, veio a ideia de criar aquele trabalho e intitulei O Rio Está Vivo Ainda, né? Uhum. Mostrando os dois lados do rio. Eu que, graças a Deus, conheci o lado bom também do Rio Pajeú, como Edier conheceu, o pessoal que tem na faixa de idade nossa conheceu tranquilamente. Eu sei que você conheceu também, você é bem mais novo, você é bem mais novo, mas ainda pegou.
Eu tenho visto umas fotos, pô.
Estão se revelando as idas.
Você ainda pegou uma rebarbazinha.
Então, um pouquinho de água limpa, né?
Até porque eu morei ali na Manuel Borba, eu toda a vida morei ali na casa da minha avó, na Manuel Borba, e testemunhei muitas vezes o rio, quando não tinha barragem ainda, a enchente chegando ali na Manuel Borba, ali no Bradesco. Tal. Uhum. Então eu fiz esse trabalho e terminou sendo publicado numa cartilha do meio ambiente a nível estadual. E para mim foi muito prazeroso, porque é um trabalho que está sempre atual.
Não deixa de ser estudado nunca, né?
Exatamente. Inclusive foi uma das obras que Dom Francisco fez um comentário muito positivo uma vez, que ele conheceu, teve acesso e gostou muito. Só falta eu passá-la para um livro, mas eu vou
passar. Essa cobrança é antiga, essa do livro, né?
Certo.
2020, né? Ano novo, a gente renova as promessas.
Mas está mais perto, né?
O Edier, me explica aí o seguinte, vamos ter o lado didático também agora, explica aí para quem está ouvindo. Quando a gente diz poeta, é poeta, é que faz poesia. O músico é o músico, é o que toca, é o que compõe, e assim vai. O pintor é o que pinta. Artista plástico, aí já é uma coisa mais genérica, assim. Quando diz fulano é artista plástico, o que é ser artista plástico? Dá uma explicada aí pra gente.
Olha, esse termo é usado para o artista que trabalha com a pintura, né? E, na verdade, eu tenho até uma dificuldade, assim, de aceitação com esse nome. Tentei algumas vezes, no fundo de brincadeira, dizer isso a algumas pessoas, os curadores que vinham fazer a exposição, eles não gostavam. Eu acho melhor o pintor, juro a você, eu acho bacana o pintor, acho um negócio mais, né? Artista plástico parece um negócio artificial, né? E, assim, foi usado muito também pelas... Uma época, eu me lembro muito jovem, assim, era a mulher do governador, virava artista plástica, não tinha essa história, era madame, a gente via muito na coluna social, no jornal, mas é isso, o artista plástico, a denominação é isso, aos pintores, né? Aqueles que trabalham com as cores, com tinta.
Tela, então, né? Então, principalmente,
tela,
né?
Artista plástico.
Então aí tem mais definições para você, né? Quer dizer, que você esculpe a madeira, por exemplo. Não é arte plástica. Aí é o artesão,
Na verdade, eu comecei trabalhando com arte, seria a denominação de artesão, porque eu trabalhei fazendo trabalhos de corda, né? Garoto fazendo trabalho de corda, depois passei a fazer trabalhos em papel machê, em máscaras aqui, eu tinha na minha casa, era assim. Depois foi que eu comecei a entrar na pintura, né? E comecei a pintar, foi na sequência. Foi trabalho. Então eu vim do artesão, mas eu acho que tudo, essa coisa que a gente faz com amor, com paixão, e você faz de uma forma artesanal, você termina sendo um artesão mesmo, né? Eu acho que a gente também que tem essa formação, eu acho que é a mesma coisa do poeta, nosso poeta aqui regional, nosso poeta, né, que não tem uma formação, né, que eu sei se o poeta, se ser poeta, né, se pode ter uma formação, mas a gente é tudo autodidata, né, nessa história, termina sendo uma coisa mais simples, vem da coisa do cara que lida com aquela matéria-prima, simples, e transforma em alguma coisa.
Tem uma história interessante, Moraes, que quando eu tinha aqui a minha choperia aqui na Avenida Rio Branco, eu fiz um balcão, Edier que lembra disso, e nesse balcão Edier fez um trabalho disse, Ney, vamos fazer isso, isso, uma coisa assim bem artístico mesmo, ele mandou comprar o material e fez aquele, aquela obra de arte naquele balcão, ficou bem legal. Aí teve um tempo que eu tive que fazer uma reforma. O respeito que eu tinha, o que eu tenho pela arte, pelo trabalho dele era tão grande e ainda é, que eu perguntei pra ele, ó, bicho, eu vou desmanchar, eu vou fazer isso com respeito pra quê? Eu tinha que quebrar aquilo, né? Mas antes eu fui pedir autorização dele pra desmanchar aquilo que ele tinha feito.
E ele autorizou, bicho.
Autorizou.
Não,
eu tinha autorizado,
não. Vamos deixar.
Eu disse, não, vou pedir permissão pro artista, porque o nego tava muito bonito, mas eu tinha que desmanchar aquilo, porque tinha que fazer uma reforma, né?
Isso funciona em todo canto, Adir? De repente não, já não. Teve algum trabalho teu?
Não,
que...
veja só, eu andei...
Quebrado,
você já... eu andei também, eu estava comemorando, eu até... Passei esse ano de 2019, eu tive problema de saúde, minha mãe, etc. Eu também tive algum problema. Simples, mas incomoda, né? Minha mãe é o que era o principal. E foi um ano, assim, meio complicado, né? Mas graças a Deus que ela está bem, está cuidando, assim, está cuidando, mas está tudo certo. Mas eu tive, era 20 anos que eu fui convidado a participar de um projeto de pintura de mural, que é essa coisa que eu faço aqui na rua, né? Que eu fiz na cidade, aqui em Guaraci, Tabira, Carnaíba, onde eu saí trabalhando. Então, 20 anos foram esse ano, de 2019, eu estou em 2019. E lá, por exemplo, da pintura do mural, uma relação com documental do que pode e não pode, eu tive que assinar onde se caso ele desmanchasse o mural, eu não entraria com nenhum recurso na justiça, coisa desse tipo. Mas eu acho que a arte também, nessa questão, quando se faz, e eu faço, que é arte de rua, ela também tem um prazo de validade, assim, você tem que aceitar, porque até o tempo também desgasta, né? O sol e a chuva, né? E só que alguns lugares, por exemplo, como esse um mural aqui em Afogado, na Secretaria, ele é tombado, aí a gente às vezes cuida mais um pouco, né? A gente restaura, o que pudesse restaurar de arte, e a arte deve ser feita assim, né? Deve ser feito com a arte isso, você, se ela há um desgaste com o tempo, coisa desse tipo, você restaura, a arte se restaura, né? Então, às vezes, em certas situações, você se restaura, outro não. Por exemplo, eu tinha uma escultura na praça de madeira, que eram as árvores, eu quero dizer que eu não... Hoje eu disse para o africano, que eu levei para ele dar uma olhada, que eu não mato a árvore, ao contrário, eu planto árvore. Mas aí, o jardineiro ali disse, tem uma árvore aqui, eles acharam que tu podia fazer alguma coisa. E a partir daí eu fiz 3 esculturas na praça, com árvores que foram morrendo e a gente veio de... Né? Eu tinha uma que era uma mulher...
Restava o tronco e...
Aí eu fazia escultura, o resto, eu fiz uma é uma homenagem aos poetas, a todo mundo, que é o cantador, né? O cantador, que é feito no eucalipto que morreu...
Fica depois, exatamente em frente à sua casa,
depois, né? Tem a outra que é a lenda dos afogados da Engazeira, a lenda, que essa é a lenda do casal que morreu afogados, e uma terceira que era uma mulher, assim, uma noiva, que a gente ficava brincando, tinha mil histórias, né? Mas aí o cupim deu nela depois, e eu vi que ela estava correndo um risco de cair em cima da pessoa, eu fiz um vídeo, e botei o nome do vídeo, início, meio e fim, porque era aquela história que ela foi, início, meio que transformada, né? Quer dizer, ela foi... planta, que foi uma árvore que deu fruto, flor, sombra, depois morreu, ela serviu para ser uma arte, formada em arte, e depois o cupim veio e ela não perdeu sua sina, o cupim ainda comeu, e aí eu fui botar em fogo, assim, eu digo, vamos cumprir com um ritual total, que até numa madeira, o fogo é um fogo, é uma coisa muito sagrada, nos alimenta, nos aquece, então eu terminei fazendo isso. Então, ela tinha, cumpriu com sua função, é como a arte de rua, acho que ela também tem seu tempo de duração.
Isso aí que você colocou, Dio, de repente a pessoa diz, eu passei a vida recitando um poema dizendo que era de fulano e não era daquele autor. Isso é parecido com o que a Dier colocou, né? Uma forma de se apropriar também. Às vezes intencionalmente e muitas vezes é inocentemente, né? Mas já aconteceu contigo, assim, trabalhos teus, você vê recitado sem o pessoal citar, ou dizendo que o autor era outro?
Já, inclusive, um amigo nosso, Tito Paretama, que é de uma família tradicional de poetas, de escritores, e ele tem um filho que é muito meu amigo também, e gosta muito de poesia, mas uma vez tinha uma quadra minha, até Santana gravou essa quadrazinha, E uma vez o pai dele chegou dizendo, rapaz, fulano de tal chegou onde eu estava, não citar nome para... Esse fulano tal chegou onde eu estava e me disse uma quadra dele que eu achei muito bonita, só que eu achei a cana, a garapa muito doce para ser da cana dele. Aí eu digo, como foi? Aí quando ele restou a quadra, aí eu digo, aí eu também não quis tirar o prazer do pai.
Era o pai do exatamente, do
mas, era o pai dele que estava falando.
Entendeu? É, mas aí acontece. Eu sei que ele fez. Ele tinha certeza que não era dele, que ele não é louco. Mas aí o pai duvidou. O pai, conhecendo o filho, ele duvidou. Ele disse, eu acredito que eu achei a garapa muito doce para ser da cana dele. Mas ele está dizendo que é dele. E até agora ninguém me disse
reclamou.
Aí eu digo, vai continuar sem dizer.
Tu sustentaste.
Mas acontece, sempre acontece. Uns declamam por inocência. Uhum. E, por exemplo,
tem um às vezes você aprende errado e sai repetindo errado. Né? Escutou a primeira vez.
Do jeito que aprendeu. Tem uma estrofe que muito tempo eu divulguei dizendo que era de Lourival, porque me diziam que era de Lourival, e uma pessoa que conhece mais a fundo me disse, não, essa estrofe era de Onés Maia, que é aquela do meus filhos são passarinhos que vivem dos meus gorjeios. Para encher o papo deles, cato grãos nos chãos alheios, mas só bote um grão na boca quando os deles estão cheios. Só bota um grão no meu papo quando os deles estão cheios. Então, isso é de Onés Maia. Quem Jorge Macedo me disse, esse poeta, isso aí é de Onés Maia, pode dizer em todo canto. Mas eu estava dizendo que era do Lourival. Acontece muito isso. Quer dizer, eu digo por inocência, se eu souber. E muitas vezes, quando eu tenho dúvida, é porque me disseram tantas vezes, com tanta certeza, que eu tinha certeza que era do Louro. Uhum. Mas se eu tiver dúvida, quando as pessoas me perguntam, rapaz, eu não sei quem é, não. É tanto que às vezes a pessoa, isso é teu mesmo, eu digo, é não, aí é teu, aí eu também deixo a pessoa com a dúvida pra lá. Entendeu?
Se for uma coisa boa, se for ruim, eu
aí tu diz que não.
Eu morro dizendo, não, isso não é meu.
Nessa linha aí tem aquela historinha boa lá de Almir Barros, né? Com o camarada recitando.
Conta aí,
o que é que levou demais?
Tem um camarada em São José do Egito que gosta muito de poesia, mas não tem muita habilidade com o troço. E Delmir, sabendo disso, e o cara chegou perto de Delmir, aí disse, ô Delmir, rapaz, eu fiz umas coisas, que Delmir é um poeta muito bom. Delmir canta de viola, botar uma viola na mão, ele canta com qualquer cantador. É, não tem a prática que os cantadores que vivem diariamente fazendo a mesma coisa têm, mas ele canta tranquilamente. Então o camarada disse, ô Delmir, rapaz, eu fiz umas coisas aí até sem tua permissão. Aí Delmir disse, diz, camarada, se eu sair recitando umas estrofes tuas aí, dizendo que eram minhas. Aí Delmir disse, tem problema não, você só não pode dizer o contrário. Só pode fazer o contrário, recitar a sua dizendo que é minha. Eu acabo de fazer, emprestar. Então você recitar as minhas dizendo que é sua, pode dizer. Agora, e tem outra também, essa eu acho a resposta, eu achei uma poesia maior do que qualquer coisa, porque a grandeza de Zé de Cazuza, um homem gravador, um dos seres humanos que mais tem material armazenado, inclusive estive na festa dele de 90 anos, agora há pouco, e tinha uma roda de amigos lá no Cariri, batendo papo, uns 5 ou 6 pessoas, e recitando versos de Manuel Chudu, de Pinto, de fulano, de ciclano, e no meio alguém recitou uma estrofe de Zé de Cazuza dizendo que era de Pinto. Aí todo mundo admirou e aplaudiu, aí tinha um camarada que sabia que a estrofe era de Zé de Cazuza. Aí o camarada chegou perto de Zé de Cazuza e disse, ô Zé, essa estrofe é tua, né? Ele disse, é. Aí o camarada disse, diz aí, rapaz, que a estrofe é tua. Aí ele disse, nada, rapaz, deixa a estrofe sendo grande mesmo. Quer dizer, porque sendo de Pinto, era grande.
Aumentava.
Se dissesse que era de Zé de Cazuza, talvez ninguém dissesse.
Já era poesia na resposta, né?
Não era, ele disse, nada, rapaz, deixa a estrofe sendo grande mesmo. Eu acho que isso...
Beleza. Vamos botar esse violão pra trabalhar, Dirk? Como é? Vamos fazer uma dobradinha, já é?
O que
é
que tu acha, Dior? Que agora?
Fica à vontade.
Dierk faz o violão, né? Dierk não canta, né, Dierk?
Olha, eu quero aproveitar...
Então pode fazer uma dobradinha. Dierk faz um solo e Dior vai restar isso.
Pronto.
Então explica pra nós.
Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço pra Emanuel. Mandar um beijo pra Emanuel, que tá em casa curtindo, pro Lavínia. Júnior Fim foi quando eu vim pra cá, encontrei com ele. Ele disse, tá ouvindo. Um abraço a Júnior, Mariana.
E Mariana que veio aqui assistir de perto hoje. Ela sempre que acompanha o nosso programa, hoje veio a Mariana Siqueira, que também é artista, né? Faz arte em fuxico.
É outra artista,
exatamente. É.
Música.
saudade que mais maltrata a gente, quando a gente se encontra em terra alheia, é ouvir o trovão para o nascente numa tarde de março às 4:30. O barulho do rio, a orla da corrente, fazer lindos castelos na areia, uma torre cobrindo o sol poente e uma serra para cada lua cheia. O vaqueiro aboiando sem maldade, com saudade do gado e com saudade o gado urrando ao eco do vaqueiro. O cantar estridente da siriema e o cachimbo da velha borborema nas manhãs invernosas de janeiro. Isso é do saudoso Bill de Crisano, de São José do Egito, poeta fenomenal, que eu não tive o prazer de conhecer, mas que conheci suas obras, seus trabalhos, e realmente era um poeta genial. Dizer mais um soneto de Bill para... Então, o soneto de Bill de Crisanto é... Ele era meio incrédulo. Ele depois de... Quando tinha 11 anos, sofreu um acidente, caiu no animal, sofreu uma queda do animal, e ficou tetraplégico. Então ele criou uma revolta por conta disso. Muitas vezes pedia a morte, que Deus abreviasse o tempo dele. E era uma pessoa meio complicada, como na maioria dos gênios, né? E ele fez um soneto intitulado Dúvida. Ele disse: nasci, de onde vim é que não sei. Enfim, também não sei para que vim. Se vim para voltar, por que fiquei nesse intervalo de incerteza assim? Não foi do pó fecundo que brotei, não sei quem tal missão impôs a mim. O acaso não foi, já estudei, dessa incumbência desconheço o fim. Só a metamorfose das moneras, desagregado nas primeiras eras, levando a vida nesta luta infinda, só a passagem ilegal da forma, submetido aos desígnios da norma, e do meu princípio nada sei ainda. Bill de Crisanto.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Palco Pajeú Memória.
É hora do quadro Memória, que hoje vai junto com o quadro Sabendo Mais. E não poderia ser sobre outro senão Lourival Batista, o Louro do Pajeú. Dia 6 de janeiro, portanto, segunda-feira próxima, é o marco dos 105 anos de nascimento de Louro. Ele sempre comemorava a data, reunindo a família, amigos e poetas. Com o encantamento dele, a família criou o Instituto Lourival Batista, um memorial que funciona na casa onde o poeta morou e onde promovia seus grandes aniversários. Todo ano, nesta mesma época, no mesmo local, a festa se repete.
Estão lá, agora, na casa na rua onde morou Lourival Batista, em São José do Egito, centenas de pessoas relembrando e comemorando o aniversário do rei poeta. Ele que foi Lourival Batista Patriota, nascido em 6 de janeiro de 1915. Faleceu em 5 de dezembro de 1992, portanto, aos 77 anos. Louro era descendente de poetas, irmãos do poeta Dimas e Lourival Batista, genro do poeta Antônio Marinho, sogro de Zeto, pai de Bia Marinho e Val Patriota, avô de Miguel, Greg Antônio Marinho Neto, os meninos do grupo Encanto e Poesia, além de outras tantas referências artísticas e familiares.
Na cantoria, foi o maior parceiro de Pinto do Monteiro e ganhou o nome de Rei dos Trocadilhos, isto pela facilidade que tinha em brincar com o sentido das palavras e trocar letras enquanto improvisava.
Foi um dos maiores do seu tempo e reverenciado por todas as gerações de poetas. Vamos ouvir um documentário produzido pela TV Viva em 1989, no aniversário de 74 anos do Lourival Batista. Participam Zeto do Pajeú, Sebastião Dias, Rogério Menezes e Jô Patriota.
Música.
apresento a vocês uma cidade que acorda e anoitece em poesia. São José para nós é uma magia que nos mostra no verso a igualdade. Nessa terra a rima tem saudade e procura agasalho nesse ninho pra aquecer esse berço de marinho que pra que deu a todos a semente que plantando o povo alegremente vem no verso sentido do caminho. De repente a vida com motivo colocou através do de repente uma ideia que traz como semente o anseio do verso que é ativo. Lorival com a festa ficou vivo pra deixar todo o verso eternizado. São José dia 6 ficou dourado com esta festa que Louro improvisou, pois o verso de Louro não ficou no lugar onde o tempo está parado.
74 anos com 60 de viola e de cordel. Quem quiser pode censurar. Quando me vejo sem livros, debaixo do braço qualquer, eu sou um desarmado. Tá ligado? É minha riqueza. Não tem outra vaidade. Agora ainda quero externar outra coisa. A coisa que mais detesto, e eu detesto como poeta, é a falta de confraternização humana. Porque o ódio nada constrói. Onde a poesia reina e os poetas têm o dever de dar esse exemplo dos direitos humanos, do amor a todos. É isso que eu quero dizer para vocês. E o resto, os poetas dirão na viola.
Sei que as placas são modestas para alguém comemorar. Uma pessoa que morre, outra que vai começar. E Lorival já tinha fama antes da placa chegar. Hoje é que nesse pomar respirei um madrigal, mas estou feliz da vida junto do seu pessoal, porque hoje tive o direito de cantar pra Lorival. De norte a sul do país um verso já lhe deu banho. O povo já consagrou, Deus botou no seu rebanho, porque o mundo é pequeno para um gênio do seu tamanho.
Eu, com 10, 12 anos de idade, já fazia versos, escrevendo. E fui ouvindo, desde que depois que lançou o Antônio de Marinho, ouvindo ele com pinto, já estou no computador, e notei pegando na viola, fazia aquilo também.
Aquele arma perfeita e grata, esse rapaz é amigo. Estávamos um sinal errado, pois namorava comigo. Mas achou uma cara velha, já namoraria por ter negócio. Lorival é um castigo, como isso eu nem acostumo. A parede do meu verso já está fora de prumo. Eu estou tão mole na vida que só namoro eu arrumo. Pego, jogo, danço e fume quando pego na viola. Pra mim estou com 20 anos, é isso que me consola. Descontrola todo mundo e Lorival não descontrola. Eu sou dessa mesma escola e sinto o mesmo castigo. Você disse a sua idade que você é meu amigo. E eu estou com moça velha, a minha idade eu não digo. É meu parente amigo e o rapaz não se aborrece. Sempre gravando o amigo, tem tudo quando carece. E está fechando o olho e esse namoro parece ser. É isso que acontece, Lori, valeu isso, macho. Namorar macho com outro, isso é um cambalacho. O cabra quando anda mole só arruma namoro em macho. Já meu canto sem trabalho para matar meu desejo. Esse rapaz é da mata, mas gosta do sertanejo. Cuidado que essa careca ainda recebe o beijo. Lorival, eu não desejo, mas você não se acostume. Dizendo dessa maneira, deixa narrar um negrume. Eu penso que esse louro está doido, é de ciúme.
Essa festa, esse encontro de poetas, essa coisa tão comum em São José do Egito, reflete um momento que, de uma maneira muito comum e muito bonita, é registrada por Louro. Louro tem essa peculiaridade. de dar os presentes através dos versos.
Palhaço, tem paciência que dá pra mim chapinar, com esse mundo é um espetáculo e todos nós o assistente. E a falta de consciência gargalhamos qualquer hora, choramos sem ter demora, sendo coragem e fé, porque todo homem é palhaço que ri e chora. É um poema. Quatro.
Sua vida não tem tantos enganos, sua imagem pra nós é verdadeira. A esposa que tem é a primeira, e com ela 74 anos. Já fizeram pra eles muitos planos, mas a festa reflete uma alegria, pois em casa é festa todo dia, recebendo amigos e pessoas, através de uns versos e outras loas, confirmando o valor da poesia.
Hoje ainda tem mais poetas, embora não faça a profissão. Mas tem muito mais, porque cada dia vai nascer, né? Poesia não se acaba. E aqui tem um mistério, né? Do clima, né? A influência de ouro, por aqui tem muito ouro também, né? O ouro tem conexão com a poesia. A coisa da terra mesmo.
Teu verso é sempre errante, tu és grande, vá-te aqui. És o beijo de uma flor que se dá ao colibri. O poema tem mensagens daqui até Cariri.
Tu és de lá e daqui, com toda a simplicidade, te considero poeta com a maior dignidade. Pode falar qualquer coisa, porém mora de voltar na vida.
Poesia é assim, coisa do mundo. O sujeito absorve se puder, não importa o lugar onde estiver, poesia percebe num segundo. Se o poeta consegue ser profundo, eterniza o valor da sua terra, decantando o verdor que tem na serra e a água que cai de uma cascata, desenhando o desenho que na mata, tão bonita a beleza em nós encerra.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Eita, salve louro e salvem os louros de hoje, né? Os Ederque José, os Diomedes Mariano. Vou conversar com eles daqui a pouco um pouquinho mais sobre louro, porque os dois conviveram, beberam dessa fonte, e eu quero ouvir deles aqui os depoimentos também. Mas vamos ver aqui o pessoal que faz o programa, vamos ver como é que tá. Ó, aqui a plateia tá cheia, maravilha. Olha o zap, agora tem umas mensagens longas aqui. Vamos ver se a gente escuta todas ou se a gente vai cortando, viu? Quem é aqui? Cadê?
Boa tarde, Alexandre. Boa. Ney. Eu sou Lurdinha aqui de Guaraci.
Muito bem.
Gosto muito de escutar o seu programa e ofereço todas as músicas do programa para Cecília, aqui minha vizinha, para Maria, minha irmã, Rafaela, minha filha, Benício, meu neto. E vou dizer aqui um versinho.
Olha a recuidinha.
Já é tarde para dizer esse versinho, mas... Mas o que vale é a boa vontade.
Isso, isso aí no verso eu espero.
Adeus,
bora.
2019, bom dia 2020, mando a minha mensagem para todos os meus ouvintes, para passar a noite do Réveillon e ver amanhecer 2020. Tudo de bom para vocês. E um feliz ano novo.
Valeu, dona Lourdinha, obrigado. Um abraço pra senhora, toda a família, e pra Iguaraci. Aguinaldo Silva, tu é de casa, mandou mensagem de 1:16. Se não tiver poesia, eu corto, viu? Quer ver?
Alexandre, boa tarde, meu querido. Tudo bem?
Tudo.
Alexandre, eu quero lhe parabenizar pelo programa, né? Que só a Rádio Pajéu mesmo tem um programa como esse. E... dá um abraço aí, abraçar de um neto Mariano, é de José, que sábado fez um show espetacular no Sábado Livre, no último programa de 2019. E eu quero aproveitar, Alexandre, a oportunidade para convocar os artistas amanhã, que o programa Sábado Livre vai ser diretamente da farmácia dos municípios.
Ah, amanhã é especial.
Aí, na Manobol, vou pegar com o Borbão. Então, quero convidar os artistas para a gente fazer o primeiro programa do ano, né, ali na farmácia dos municípios, próximo ao Borbão. Alexandre, um abraço.
Valeu, Aguinaldo.
A você, ao Leandro Simões, a Diomedes Mariano e meu primo aí,
olha aí o primo velho, muito bem, rapaz. Eu pensei que você ia cobrar que eu faltei com você, que não vim pro programa, sabe, que eu prometi que envia, mas eu, é Diego que ia me representar também, viu? Um abraço para Aguinaldo Silva. Boa tarde, Alexandre, sou de Afogados e estou na escuta aqui em Guarulhos, um abraço, maravilha. Cadê o nome? Faltou o nome aqui, é o Adeilton, não é isso? Lá em Guarulhos, São Paulo, um abraço. E aqui quem é? Cadê? Tá girando aqui pra gente escutar o áudio. É a internet que às vezes demora, né? Quando é o áudio, demora a ler. Aqui, abriu.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa.
Eita, palco, muito bom esse palco, viu? Com a presença do meu amigo aí, Edierk. Meu amigo também, Diomedes Mariano. E também oro pro meu amigo André, que tá aí marcando presença, né? E todos na escuta aí, viu? Valeu.
Valeu.
Na escuta aqui, é Paulo Roberto, diretamente da Pitombeira, pra Rádio Pajéu.
Valeu, Paulo Roberto. Um abraço pra tu e pra Pitombeira toda. Petrônio Pires, sempre na escuta também. O programa começou bem. Começou e tá continuando, né, meu irmão? Ele é doido por encanto e poesia. Valeu, um abraço pra tu. Fica aí na escuta. Olá, sou Geraldo Veras, estou em Mogi Guaçu, São Paulo, curtindo o programa. Parabéns, um abraço para todos vocês, obrigado. Boa tarde, Alexandre, o programa está espetacular, parabéns a todos, estou acompanhando com minha família aqui em Pelo Sinal, é a Ednete Massal, um abraço pro Pelo Sinal. Rosinha Cabeleireira está amando o programa, parabéns aos artistas, admiro muito o poeta de Ó, quem não admira, né não? Afogados perdeu João Paraibano, mas é, deu gênero, deixou de Ó, muito bem, maravilha. Aqui é Toninho da Ponte, valeu meu irmão, um abraço para você, oferecendo as músicas para o vaqueiro Tadeu e Rafael no sítio Jati. Aqui é um áudio.
Alexandre Moraes, aqui é o Tarcísio.
Fala, Tarcísio. Para
oferecer a música do programa a todos os ouvintes. Esse programa está muito bom, viu? Oferecer para dar parceirinha, Estelita Calda, Lourdes Campos, finalmente todos que estão escutando, viu? Um abração para vocês e um bom ano novo.
Valeu, Tarcísio. Um abraço para tu e para o Santiago aqui também, mandando uma boa tarde. A Jussara, obrigado. Isso aqui é tudo pelo Zap, pelo Face também tem muita gente assistindo, acompanhando pelo Facebook. A Efigênia Martins, é de São José do Egito, é a poesia Corre nas Veias. É, Tita de São José do Egito, ouvindo essa maravilhosa programa, um abraço. O Jânio Carlos dizendo que o programa está um luxo. Djalma Quaresma também ouvindo a gente lá em Diadema, um abraço. Lá em São Paulo é mais um de longe. A Zezinha Sena também dando boa tarde. O Zé Luiz da Silva, meus parabéns, a audiência aqui é ótima. José Luiz de São Paulo, a Ivanilda Galdino também, a Fátima Nunes. É, Dierk José, que não é você, é outro, viu? Boa tarde, como sempre, um programa muito bom. Não é tu que tá dando audiência a tu mesmo, não, né, rapaz? É outro. Pablo Moreno, meu amigo Dierk, um grande abraço, nobre artista. Isabel Farias, vendo aqui de Goiânia, maravilha. É, abraço para os conterrâneos. Bárbara Lavínia, conhece essa? Papai, queria estar aí. Benção, Padinho, Deus te abençoe. Ela sempre vem com o Dio aqui para o programa na sexta. Hoje não veio, né? Mas está acompanhando tudo. Um beijo. Marlene Rodrigues. Oi, Alexandre, aqui é a Marlene do sítio Roseli, zona rural de Quixaba. Eita, que o programa hoje está bom danado. Valeu, um abraço para vocês. Rafael Cirino também mandando um boa tarde. Daqui a pouco a gente vê mais mensagens. Digo aí, vocês foram, assim, tiveram a graça de conviver, de acompanhar, de estar próximo do Lorival Batista. Quem tem história do Lorival aí? Dió chegou a cantar com o Lorival, Dió?
Rapaz, eu ainda cantei com ele uma vez na Vazinha. Cantoria que ele fez com o João Paraibano na Vazinha. E eu ainda cantei um baião com ele. E fui muito próximo do pessoal, como sou até hoje. Ele sempre vinha cantorias aqui em Afogados, mas já sem cantar, vinha só para assisti, sempre acompanhado de Val. O Val sempre andou com ele.
Uhum.
Mas Lorival foi Lorival é merecedor de toda essa festa que, a, que São José faz em torno do nome dele, porque além do gênio que foi como poeta, foi um ser humano acima da média. É, na casa do Lorival não tinha discriminação. Lá, quem fechava as portas de madrugada eram os doidos que dormiam lá. É, os de fora, né? Porque em casa também tem um monte. Mas Louro era assim, a casa de Lorival era aberta.
O famoso Bill Doido disse que era um, né? Que
era um deles, exatamente.
Dormia lá no terraço, Louro deixava o portão aberto.
Tem uma passagem que a Adesel me contou uma vez, que ia fazer uma cantoria em Patos. A Adesel novinho, ainda sem ninguém conhecê-lo. E chegou lá em Pedro Salviano, esperando o carro, com a viola do lado. Aí Lorival ia passando, aí aproximou-se dele, viu ele com a viola, viu com a viola. Aí perguntou: você é cantador? Disse, quem é você? Aí ele: sou Edezel Pereira, irmão de João Paraibano. Aí Edezel disse que era 11 horas, 11 e meia do dia. Aí ele disse: já almoçou? Isso ainda não. Aí ele disse: vamos lá para casa. Aí levou Edezel para lá, Edezel almoçou, depois se alimentou, descansou um pouquinho. Ele ainda deu um troco para Edezel chegar
seguir
viagem. Então ele era uma pessoa assim, desprendida de qualquer vaidade, de qualquer... O que ele gostava de fazer era o bem, e foi o que fez a vida inteira. Tanto poeticamente como humanamente falando. Foi uma pessoa muito humana, que ajudou muitas pessoas, e não é à toa que é aquela família daquele jeito. O pessoal do coração maior do que o próprio corpo.
O pessoal herdou tudo, né? Herdou a arte e herdou o jeito de ser.
Exatamente. E como poeta, era genial, né?
Maravilha.
Os três irmãos, mas ele se destacando pela rapidez do improviso. Inclusive, tem uma determinada ocasião, ele cantando e chegou o fazendeiro Técio Rafael na cantoria, que era ninguém menos do que o pai de Dr. Silvio Rafael, de Dr. Manuel Rafael. Dizem que na época muito rico, fazendeiro muito rico, e Lorival, quando tem aquele trocadilho, os versos de elogios, disse: eu vou convidar a Técio para ver se Técio vem. Melhoraria de sorte e ficaria muito bem se Técio me desse um terço do texto que Técio tem.
Essa é o que deu a ideia do trocadilho que a gente falou aqui, do rei do trocadilho. A gente falou aqui também, Dio, aproveitando tua memória fantástica, a gente falou aqui também que ele foi um dos grandes parceiros, se não o maior parceiro do Pinto do Monteiro, né? Pinto, que também é tido como um dos maiores. E aí tem essa coisa, o Pinto, Lorival nasceu dia de Reis, né? Que é o 6 de janeiro. E ele, numa cantoria, usaram as datas de nascimento. Conta aí que isso é bom.
Pinto, cada qual se exaltando, né? Que tem esse lado na cantoria também, é um desafio. E Lorival disse: nasci no ano de 15 de janeiro, dia 6. No calendário dos anos dizem que é dia de Reis, e eu só nasci nesse dia para ser rei de vocês. Aí Pinto disse: nasci em 96 nas terras quentes do norte, no dia 2 de novembro, aniversário da morte. Só não fui feliz no dia, mas para cantar tive só.
A capacidade dos dois, um dos dois maiores de toda a história do improviso. Você não é cantador, no meu caso você cantou com
não,
Louro.
Eu não cantei não.
Mas certamente você foi a São José, atraído por Louro.
Por Louro, pela história de São José da Gita. Você, quando tem uma fase lá atrás, que você aqui para... Se propôs a fazer arte, a coisa assim, você tinha que ir em São José do Egito, a benção ali da rapaziada, né, de Louro. E eu tive a honra e o prazer de participar de um documentário que eu vim assistir agora 29 anos depois, um pouquinho tempo, né, que foi a direção de Fernando Pires, que é daqui, com a apresentação de Saulo Gomes, foi quem fez a apresentação do documentário. E com Louro, desde a casa dele, tem Zé, Turnal, né? E eu toco duas músicas no documentário, a última parte do documentário, que é num bar onde tem cada mesa. Não sei se vocês lembram desse bar, vocês lembram desse bar que tinha. Em cada mesa tinha uma poesia, assim, em cada mesa dentro do bar, era um bar dedicado à poesia, aos poetas. E eu termino, tô participando. Minha participação foi essa, duas músicas, uma com ele, olha, assistindo, assim, na varanda da casa dele, ali, né? E a outra nesse bar. Mas frequentei muito a casa dele, logo eu fui, também era amigo de Zeto, de Bia, né, de Zá Marinho, cara. Então, ficava muito ali com ele, né? E é isso mesmo, a casa dele era aberta, recebia as pessoas muito bem, você estava em casa, e era uma coisa da boemia também, né? Do poeta mesmo, da boemia. Né?
Extremamente brincalhão, né? Essa coisa de comemorar o aniversário dele, ele fazia isso realmente, muita gente reunia para lá, né? Era natural.
A casa dele era cheia, toda a vida foi, recebia todo mundo divinamente bem, sem discriminar ninguém. Todo mundo se alimentava, chegasse lá o horário de almoço, de janta, todo mundo. Tem até um depoimento de Maria Helena, que ela disse que, uma das filhas dele, que ela disse que, a mãe de Tom Fio, ela disse que aquela passagem da multiplicação dos pães, aquela passagem da Bíblia acontecia lá. Muitas vezes, Dona Helena fazia o almoço, elas faziam o almoço para a família, 8 ou 10 pessoas, e de repente ele chegava com mais 5, 6 pessoas. Mandava o almoço para todo mundo. E elas diziam, mas papai, porque o senhor não avisou que ia trazer mais, ia trazer alguns convidados? A gente só fez comida para o povo de casa. Quer dizer, dizia, é claro, lá na cozinha, você está conversando besteira, bota comida aí que vai dar para todo mundo. E ela disse que era uma coisa impressionante, e todo mundo se alimentava e isso aí aconteceu muito. Isso que era impressionante. Ela disse, não, essa passagem a gente vivenciava aqui em casa, porque aconteceu várias vezes.
Tem muitas passagens na mesa que outras vezes chegava de estar a comida na mesa, em vez dele sentar para comer, ele fazia, pegava ali uma marmita, alguma coisa, e saía. E para onde é que vai? Daqui a pouco procurava, ele estava nas praças dando a comida. Quem estava sentado, estava num bar. Eles levavam muito também para os presos da cadeia. Ele sempre, a vida dele era essa.
E tem uma passagem interessante dele. Uma vez ele estava lá em Pedro Salviano e tinha um doido que vinha correndo, e naquele meio ele deu uma tossida. Ele usava dentadura, né? Usava chapa. E quando tossiu, a chapa caiu. E o doido passou, ia correndo, pegou e desapareceu. E deu umas 2 voltas na cidade, e quando o um pedaço voltou, entregou a ele pegou a chapa e jogou na boca. Ele não disse negócio, não.
Era Lourival
Batista. Pegou a chapa para passear, né?
Lourival Batista, Patiola. Ué, Dierk, vamos de violão de novo?
Vamos
de que agora? Aí você viu, é Dierk que recitou ali, disse os versos que estava restando, e você não disse quem você tocou, quais eram aquelas músicas.
Ah, era Lamentos de Dominguinhos. E Gilberto Gil, né?
Coisa boa.
E Dierk tem umas histórias para contar aí pelas viagens que ele fez lá pelo sul, né, Dierk?
É, eu tive já também, teve. Viajando com violão.
Isso.
Atrás de aprender a tocar violão, andei por esse Brasil, assim, né? Eu tive Porto Alegre, São Paulo, que violonista tem umas coisas assim que é interessante. Primeiro, é um ato muito solitário, né? Você termina, às vezes, de uma forma muito só, violão solo e tal. Mas nessa busca desse violão, esses encontros de violonistas que se tinham, que eu participava, tem um nome esquisito, assim, né? Seminário, parece uma coisa assim de padre, de coisa desse tipo.
Seminário,
né? Seminário, eram esses encontros que se tinham de violão. E eu fui a Porto Alegre. Participado em Porto Alegre. Você está falando que você morou em Porto, naquela região.
É, verdade.
É, aí eu estive viajando atrás desses, de conhecer, de aprender essas coisas, né? Era garoto.
Por isso que você está pegando o violão quando você começou a ensaiar. Eu falei que você parece um Gaudério quando pega o violão, né? O Gaudério é o gaúcho, né? E ele pega o violão e já coloca aqui na perna direita, aquele estilo todo de tocar, né? Aí você tem esse estilo também, é por conta disso aí?
Você foi aprender lá,
né? Na verdade. Na verdade, essa técnica, essa coisa dessa postura, né? É bem mais confortável e pra se tocar o violão, né? Porque o violão termina você. No popular você tem um vício, assim, de cruzar a perna e botar o violão. No violão erudito, o violão clássico que se chama, também essa postura. Ela é mais confortável, assim, né? Você fica mais tranquilo, o violão fica solto, você pode tocar e executar.
Aproveita e explica melhor aí essa diferença, então, entre o clássico e o popular e no violão, o que muda?
A partir da posição que você já explicou. O violão clássico, ele termina tendo uma história na academia, nas universidades, tem um repertório todo que as pessoas imaginam, mas o violão você tem um repertório de quase 500 anos de repertório, né? Há muito tempo que se tem estudos, técnicas e dentro das universidades e repertório de compositores para o violão, né? E o violão popular é esse que todo mundo conhece, o violão onde você toca a música popular e por aí, né?
O popular também, por isso você está explicando, chega mais fácil para as pessoas. Então, mesmo quem não é do meio, mas reconhece mais facilmente o que é tocado, as músicas que são tocadas. O clássico fica aquela coisa mais como é que a gente diz assim, mais elitizada, né? Menos conhecida, chega a parecer assim meio chato. E aí o EDR que entrou por aí num universo que é cheio do popular, e tudo é popular. Como é que tu enfrenta essa barreira?
Eu sou autodidata, né? Mas não deixei de ter as influências aqui do... Porque você vê bem, aqui o Pajéu, você também tem uma... Tem uma história do violão no Pajéu, né? Você, por exemplo, Afogado da Engazeira, tinha João Batista, que era cego, eu não sei se vocês, da época de vocês...
Ele olha pra gente,
é como que vocês... Conheceu João Batista, que era, foi professor, você tinha...
Professor do rock, não foi?
Rock, que é o nome do cara, tem também Bernardo Ferreira, que é... Delvani, Bernardo Ferreira, que é Bernardo, que era. Eu digo assim, do violão clássico, como uma forma de tocar, que é o violão solo, né? Então, essa história de Djalma Marques, que é o grande violonista né, nosso, que filho aqui do Pajéu, de Afogados, de Djalma. Então, esse violão, ele tem uma história. Em Flores, me chamava muita atenção, um cigano que tinha, que ele desses. Que morou em Itabira, morou por aqui, chegou esse. Estabelecendo em Flores. Tabira também tem uma história de um senhor que solo. Então esse violão solo, que é o mesmo violão clássico, só clássico pelo seu repertório, né? Mas a técnica é a mesma, que é o solo, né? Canhoto da Paraíba, que Princesa Isabel aqui. Então a gente tem uma história do violão aqui no Pajéu, né? Então a minha busca foi essa. Quando eu conheci esse violão mais profundo assim, que eu vi que eu poderia desenvolver alguma coisa, eu fui atrás disso. Eu tenho uma formação como autodidata, né? Eu acho que quando eu vejo os professores, eu vejo a internet hoje ensinando tudo lá, rapaz, eu digo, meu Deus, por que isso não foi lá atrás, quando eu estava correndo atrás? Porque hoje fica assim, meio você já acha que já dá para fazer alguma coisa, você não fica tanto atrás do aprendizado. Embora você tenha que diariamente correr atrás disso, eternamente. Isso aí eu tenho certeza. Que se você parar, você não toca, né?
Eu acho que é em toda a arte, né? Toda a arte, acho que é infinita, né? A gente nunca está satisfeito.
Sempre se mexendo, né?
É verdade.
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um violãozinho, só o violão agora, para o pessoal sentir melhor?
Eu vou fazer uma
coisa bem popular. E aí a gente já continua batendo papo aqui, tá?
Por exemplo, uma coisa popular que é bem interessante é que todo sanfoneiro que se preza, se pode, ele tem que tocar asa branca. Imagina, se o cara não tocar asa branca, né? Mas também, se ele não tocar Escadaria, que é de Pedro Raimundo, né? Se ele não tocar Escadaria, ele não toca sanfona. Então, eu vou fazer uma versãozinha para o violão de Escadaria.
Vamos ver. Dierque José e o seu violão. O fato de tocar violão clássico não quer dizer que não pode tocar algumas músicas ditas populares, não, né? Você vai fazer aquele arranjo para o clássico é assim, é? Ou não,
é, eu não estou entendendo. Não, termina essa coisa do violão clássico que se diz também, eu vejo assim, que é justamente essa a postura, né? Essa técnica, a forma de tocar. Mas é o violão solo. No Brasil, você tem uma história assim. Você tinha garoto, que não é esse garoto, canhoto, que não é esse canhoto aqui de Princesa Isabel, que é esse grande, né? Gênio, canhoto da Paraíba, era outro canhoto, né? Século passado. Tem Dilemando Reis, não nessa sequência, mas assim, Dilemando Reis foi quem fez. A Rádio Pajéu tocava muito Dilemando Reis, quando era, né, década de 60, 70. Tem Baden Powell, e você vai por aí, né? Fazendo toda uma história do violão brasileiro. No mundo, você tem três tipos de escola de violão que marcaram, assim, quer dizer, que você pode falar no mundo. Quer dizer, você tem o violão clássico, que é esse que dá o repertório clássico das universidades, que você aprende tudo aquilo dali. Você tem o flamenco, que é um violão espanhol popular, né? Um violão na Espanha. Você tem um pouco também do violão italiano, mas é assim. E o violão brasileiro, que tem que você, quando faz referência sobre os violões no mundo, são esses três.
Assim, é uma, né, escola mundial.
Uma escola mundial,
que,
né?
Coisa
a
boa.
Forma de tocar. Então, essa coisa do tocar, o canhoto da Paraíba, por exemplo, essas coisas de busca do violão, eu fui dentro do circuito acadêmico, porque eu conhecia também esse violão, né? Eu toco também um pouco de partitura, de ser ler a partitura, e eu fui atrás desse violão clássico, que estava dentro dos conservatórios, e queria aprender, e a dificuldade era imensa, eu jovem, menino, não tinha, mas aí fui descobrir esse canal do circuito universitário, que era os seminários, né? Parece coisa de padre, e viajava em busca disso. Até que eu cheguei num seminário internacional de violão em Porto Alegre, e lá eu fiquei numa chácara com 60 violonistas do Chile, entre chilenos, paraguaios, argentinos, uruguaios, e lá eu vi que todo mundo tinha passado pelos conservatórios e dentro da universidade, já estava cursando bacharelado em violão. Eu era um cara autodidata, um cara aqui sem nenhuma formação. E vi também que não tinha uma identidade, assim, não me identificava muito com essa forma de tocar, com o repertório, né? E já estava mais conhecendo outros tipos de violonista, como o violonista canhoto da Paraíba, que eu também fiquei com ele em São Paulo, teve encontro com ele em São Paulo, participei de coisas que ele também estava. E fui conhecendo outro tipo de violão e fui me identificando com esse violão, que é o violão brasileiro, né? Um violão de Dilemando Reis, de canhoto, de Baden Powell. Esse violão que você toca de Luiz Gonzaga a choro, samba, frevo, vai tocando de acordo com sua capacidade.
O que violão é um instrumento completo, né? Você já faz ali a base, baixo, você faz solo, você tocando, você consegue fazer tudo ali no violão.
É, o violão tem essa história, essa capacidade também de você juntar o que a gente chama de acompanhamento e solo, né? E aí esse violão clássico, o violão solo, né, como se denomina, você faz, tem essa condição de fazer isso, né? E aí completa, não sei, assim, né? Me parece. Mas é um instrumento que
tem. Mas tem dinamismo, né? Dá pra variar. A música, ela tem essa facilidade em relação à poesia, né, Dio? A música, ela é mais universal, né? É de Erk com esse violão aí, com esse número que ele fez. Agora ele pode fazer em qualquer parte do mundo, né? A poesia nem tanto, porque aí tem aquela linguagem mais regional e às vezes um verso que seria aplaudidíssimo aqui em Pernambuco, Nordeste, de repente no Sul já não teria a mesma conotação, e se vai para outro país, talvez perca todo o sentido, né?
É verdade, é porque essa poesia nossa, a poesia do repentista, do cantador, ela é explorada praticamente aqui no Nordeste, e mesmo assim nem 100% do Nordeste, né? Porque na Bahia já é com menos frequência, com menos intensidade, Sergipe, eu acredito. Então praticamente Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas. E em São Paulo, no sudeste ali, São Paulo, quer dizer,
no meio nordestino,
acontece muito isso com pessoas que se criaram aqui, pessoas que se criaram aqui ouvindo, os avós promovendo cantorias, os pais na zona rural. Então esse pessoal foi embora para São Paulo, mantém a tradição. Então, quando sabe que tem determinado cantador em São Paulo, tem um programa lá na Rádio Imprensa, que é um programa aos domingos, de 9 às 10 da manhã. São de 9 a 9 e meia, uma dupla, e 9 e meia a 10. São dois programas dentro de uma hora. na rádio imprensa. Então todo mundo que é daqui do Nordeste, que mora em São Paulo, que tem uma casa do Norte, que tem um comércio, que tem uma empresa, que tem todo tipo de gente, aí escuta o programa. Aí sabe, por exemplo, todo domingo tem cantador daqui do Nordeste cantando, fazendo o programa.
Uhum.
Aí diz, oxente, aí quando o camarada termina de cantar e diz, eu estou hospedado e tal, aí passa o contato, pronto. Aí eu digo, oxente, por exemplo, o Valditero está aqui em São Paulo, eu vou ligar para o Valdir, que era uma cantoria, aí a agenda. Ligar para Geraldo, para Edezel, para todo esse pessoal que vai com frequência.
Vai criando aquela
teia. A maioria deles vai 5-6 vezes por ano. Então isso acontece muito, quer dizer, mas tudo levado por gente daqui. Então, para o
público já
mesmo,
tem que ter um.
É, exatamente.
Tem que ter uma identidade de público também. Não é chegar em qualquer lugar e fazer, né?
Não, não. E agradar, não. Você
pode fazer,
qualquer
é verdade.
Lugar e fazer. Agora, para pegar, realmente tem que ter essa ligação, tem que ter essa coisa raiz. Alguém levado por alguém daqui.
Maravilha, deixa eu ver aqui novamente aqui a nossa plateia para a gente voltar a conversar, que eu quero saber das origens de vocês. Agora que a gente começou do meio para o fim, agora eu quero saber do começo mesmo. Vamos para cá, olha o áudio aqui, quem é que está falando?
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Oi.
É Bino Batista, Alexandre Moraes.
Bino.
Estou aqui recordando os poetas que passaram por essa PAGU, por esse PAGU inteiro, esses que estão cantando, que nem Zé Feitor de Lima, Jonas de Horácio, Dudu Cambraia, João Paraibano, Miguel Espinhara e outros muitos poetas por aqui, já passou por aí, por esse pajéu todo, e eu escuto. Me recordo muito, meu pai gostava de poesia e eu não gosto muito também, mas a idade minha só deu para chegar a 70, já estou dentro de 75, vai só aprender a limpar a mato. E as outras coisas eu só faço escutar, mas graças a Deus estou bem, já com meus aninhos, já meus 70, dentro dos meus 75 anos, já estou satisfeito com o que Deus fez comigo e quero que faça com todos vocês. Alcance a idade minha, que vocês são felizes, eu também estou feliz, graças a Deus. Obrigado, meu amigão.
Valeu, um abraço para tu, rapaz, tu tá é novo tudo, vamos embora, quem é aqui?
Boa tarde, aqui é a Sandra da Cobre Velha. Eu queria oferecer essa música desse programa aí, que eu tô ouvindo. Programa muito bem, obrigada. A Rádio Pajéu tá de parabéns. Eu queria oferecer para meus dois filhos, o Cleito, meu esposo Cício, minha netinha Maria Vitória, para minha mãe de Santo Antônio 3, para meu sogro e minha sogra lá no sítio Leogrador de Guaraci, para Bruno. E para Andilma e Neguinho, lá na Mata Verde, os filhinhos dela. E uma boa tarde.
Muito bem, boa tarde, está oferecido aqui. Boa tarde, Alexandre Jane, do PPP, estou na escuta aqui. Mas meu esposo Cláudio mandando as poesias para você e para Vera. Opa, obrigado. Para minha sogra Zilda, para meus pais Moacir e Vera, e para meus irmãos Damião e Alexandre, Carla, e para três filhas, Emily, Bruna e Jaqueline, e meu neto Gabriel, família linda, parabéns, obrigado. Robério de Roça de Dentro, também ouvindo a gente, um abraço para você, para toda a Roça de Dentro, e aqui vamos ouvir.
Boa tarde, meu amigo Alexandre, aqui é Joaquim do Jardim Elba,
opa,
em São Paulo. Alexandre, queria mandar um alôzinho aí para minha mãe no sítio Saco da Serra, que é Dona Severina Faustino, minhas irmãs também, que é Damiana, Maria de Souza, Flávio, Luiz Henrique, Novinho, Érica, Erisvânia, Vitória, Marcos, seu Zenildo no bairro da Ponte, Maidana Fátima, que estão sempre ligadinhos no seu programa aí. E um bom trabalho aí para todos que faz a programação da Rádio Pajéu.
Valeu, um abraço, é mais um paulista junto com a gente. Paulista não, né? Pajéuzeiro que está lá em São Paulo. Boa tarde, Alexandre Moraes. E aqui é a Marília Siqueira da Vila São José, na Engazeira. Essa também está sempre com a gente, oferecendo para o programa Mãe Rosilda de Siqueira, no sítio Cedro de Iguaraci. Um abraço para meu filho Isaac de Siqueira e a todos que fazem o programa. Obrigado. Aqui é Miranda. Manda um abraço para meus irmãos. Dos Braz, Keke e Nico Romano, estou em São Paulo, estou ouvindo o programa, é ótimo, valeu Miranda, um abraço para você. Aqui é áudio, quem é?
Boa tarde, Alexandre Moraes. Boa. Aqui é Roberto Vocalista, Cita Rudeio.
Oi, poeta.
Eu ofereci as músicas do seu programa, Palco Pajéu. Para minha esposa Judita, aqui no Cita Rudeio. Para meu amigo Diomedes Mariano, Edir José, essa esfera aí da poesia, né? E quero desejar um feliz ano novo para todos vocês aí. E que tenham uma boa tarde. E fica com Deus e um bom final de semana.
Valeu, meu irmão. Um abraço para você também. E aqui, cadê? Que boa tarde, aqui ofereceu pelo programa Minha Família, principalmente minha irmã Erotides Gaudêncio, no sítio São Domingos da Carapuça, que está completando mais uma data hoje. Parabéns para ela, então, que a data se repita sempre. A Lurdinha Gaudêncio do São Brás. E aqui...
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Oi, minha amiga.
Aqui no bairro da Ponte, querido.
Tudo bem.
Eu tenho o maior prazer de dar essa boa tarde para você, porque você é uma pessoa formidável, com certeza, viu?
Coisa boa, obrigado. Gosto muito.
Você é a pessoa que faz o programa da Raiz da Terra, do Pajeú. Tchau, tchau. Tudo de bom.
Valeu, dona Edith. Obrigado. Vamos ver aqui no Face. Quem aqui está mais no Face? Inácia Nunes, a Inacinha de São Paulo, mandando um abraço a meu povo do sítio Salgado de Guaraci. O pastor José Inácio de Souza Neto, um abraço fraterno, um amigo Edierque, um prazer revê-lo e ouvir. Aqui em Mirandiba, no Sertão Central, muito bem, tá vendo e ouvindo aqui o pastor José Inácio de Souza Neto. Muito bem, daqui a pouco tem mais. Vamos escutar pro pessoal que tá mandando mais mensagem pra gente. Mas digo, vocês têm outra coisa em comum, Edierque e o Dió, que vocês não são natos de Afogados da Engazeira, né? Afogados tem essa alegria de ter recebido tanta gente de fora. Mas
recebemos um título.
Mas são cidadãos reconhecidamente, né? Títulos otorgados. Mas o Edierque é de Carnaíba. E o Diomedes é de.
Você e Maria da Paz.
Vocês dois e Maria da Paz, no mesmo dia, receberam. Maravilha, que sessão bonita. Essa não deu, eu tava onde que eu não tava?
Onde é que eu sou? Secreto.
Mas conta aí, Dio, fala de tuas origens. Você é lá de Solidão, não
é
isso?
Rapaz, eu nasci no sítio Barra de Solidão, só que eu fui registrado em Tabira, porque quando eu fui registrado, Solidão ainda não era emancipada. Então eu fui registrado em Tabira, no mês de fevereiro, parece que Solidão foi emancipada em maio. Então, minha documentação é toda Tabira, mas eu sou de um sítio a 4 quilômetros de Solidão. E hoje é denominado sítio Barra de Solidão.
Você tem tripla cidadania, né?
Exatamente.
Ganhou mais algum título por aí? Não, não. Solidão, Tabira, Afogados.
Aí vim morar aqui aos 10 anos de idade e estou por aqui até hoje.
E esse contato com a poesia foi de cedo também? Foi da Barra ainda ou foi mais tarde?
Foi, eu comecei a me interessar. Com 7, 8 anos de idade, meu pai vinha para a feira que ele fazia era Tabira, e comprava aqueles folhetos, comprava os cordéis, a gente passava o dia na roça, quando era noite, mãe ia ler aquele cordel para a gente, ela era alfabetizada, aí ia ler na luz do candeeiro. Então a gente não tinha outra atividade, não tinha rádio, nem rádio a gente tinha, nem rádio a gente tinha, então era só... televisão aí, pronto, nem se fala. Então era para não dormir tão cedo, ficava aí depois da janta, aí, de 7 a 8 da noite, mais ou menos, ela lendo aqueles cordéis. E eu fui me interessando, decorando muita coisa. Inclusive, muita coisa desses cordéis eu ainda tenho decorado hoje, que eu aprendi com 8, 9 anos.
Família grande, né? São muitos irmãos.
Eram 9 e morreram 2, né? Morreu um ainda. Recém-nascido.
A poesia espalhou-se por lá, entre os irmãos?
Rapaz, Elias,
concentrou mais em Dior.
Elias, ele fazia também, ele também produzia assim, mas como praticava menos, ele não era com tanta frequência, ele era mais labrojeiro, vamos dizer assim. Ele não está mais aqui, eu posso dizer, mas é verdade. E Danizete escreve, Danizete, ele também, se for para glosar, ele também participa, mas ele tem uma facilidade muito grande de escrever. Então pronto, ficamos em nós três. Então não tivemos antecedentes, pessoas que nos antecederam, que foram poetas, não. Tinha minha avó, era muito espirituosa, gostava muito mais aí de fazer. Só que tem uma coisa interessante, o casamento dos meus pais foi celebrado, que naquele tempo se celebrava um casamento, um batizado, era uma cantoria. Era o artista que tinha na época, ou forró ou uma cantoria. Nem todo mundo gostava de forró, porque juntava bêbado, cachaceiro, dava brinco, e como todo mundo não gostava de cantoria, né? Então, mas lá em casa.
Era mais em paz.
Na casa do meu avô, foi celebrado o casamento de meus pais com a cantoria com Zé Feitosa, inclusive o cidadão citou, José Feitosa de Lima e João Isidro Ferreira, que já é falecido, inclusive é sepultado em Brejinho, de São Zé. Então, é como eu digo, quando foi celebrar-se o casamento dos meus velhos queridos genitores, Zé Feitosa foi um dos cantadores que esteve presente naquele evento. Desde então, ao surgir cada rebento sob o teto da nossa moradia, eu nasci com o dom da poesia e discordar do que eu digo, ninguém ousa achar até que eu herdei alguma coisa do subejo daquela cantoria. Então pronto, isso aí. Aí a gente passou a gostar e frequentar, e depois apareceu um rádio lá em casa.
Aí eu ia perguntar, a história do rádio, é fundamental o rádio para... Quando
chegou um rádio lá em casa,
ninguém trabalhava. Para nossa história, para nossa cultura.
Porque lá no sítio da gente todinho, que é um sítio grande, tinha 3 ou 4 rádios, tinha um na casa de Eduardo da Barra, que era o sogro de Rosalvo, de Raimundinho.
De Raimundinho Pires. Pronto.
Tinha um rádio na casa de Eduardo, tinha um rádio na casa de Didi de Eliseu da Barra, que hoje reside em Tabira, e 3 ou 4 casas. Então a nossa casa era próxima da casa de Didi. Então muitas vezes eu ia levar o gado para dar água, 3 ou 4 vezes que a gente tinha, e coincidia com a hora da cantoria. O rádio estava ligado quando eu chegava no terreiro da casa de Didi, deixava o gado
andar, descer
e ficava ouvindo, entendeu? Então isso aí isso foi me despertando, aí eu fui tentando criar alguma coisa, ia para a roça sempre com meu irmão, com o Elias, a gente sempre trabalhou junto, sempre se deu muito bem. E lá na roça a gente ficava inventando, cantando, eu com ele, desafiando um outro. E por aí, depois com 10 anos vim para aqui, comecei a assistir cantoria e me enturmar com o pessoal. Foi a época que o João Paraíba já estava por aqui e sempre me deu muito apoio. Nelson Baião, um cantador que passou por aqui, Feitor do Calumbi. E tive muito apoio desse pessoal e graças a Deus estou aí até hoje.
Maravilha. E Edir José, tu não passasse em roça não, não vem com essa história. Como foi tua infância lá em Carnaíba?
Era na roça aí. Dos outros, pegou uma melancia, uma manga. Não, eu vim de Carnaíba, né? Sou filho de Carnaíba. No âmbito familiar, essa relação minha com a arte, eu guardo isso assim com muito orgulho, que toda a minha, esse amor, essa paixão vem do berço, né? Por exemplo, eu venho num ambiente, né? Meu avô, Zé Balbino, ele era um homem de mil ofícios mesmo, assim. Ele era dentista, ourive, consertava relógio, consertava rádio. Meu irmão, era muita coisa na casa. Então lá em casa era um lugar assim onde você tinha, né? E ele tinha mais quase uma rádio, porque ele tinha um serviço de difusor. Eu herdei ainda quase uns 1.600 discos desse de... Como é que é? De uma música só, de 40 e pouca rotação. Tem essa
78, história, né?
78 rotação. Então lá em casa eu tinha toda essa efervescência. Né? Eu me lembro assim de ciganos indo lá, pessoas de circo, porque ele fazia tratamento de dente, fazia tudo. E tinha essa rádio, essa música, essa difusora, era uma difusora, que tocava, né? Então você tinha esse contato com isso, com esse ambiente. Minha mãe era uma artista, era uma artista, costureira, até um ano passado costurava. E ela fez uma coisa que eu na busca dos meus mestres, meus professores, que eu tive muitos, mas ao mesmo tempo não tive o oficial, não era uma coisa assim de influência. Minha mãe foi uma influência, porque eu tenho fotografia como documental de talvez 2 anos que eu estou me segurando numa jarra assim, numa caqueira de planta, eu estou agarrado já num instrumentozinho daqueles de plástico que dá a criança. Mamãe, em vez de dar esses brinquedos de arma ou coisa desse tipo, de coisa assim, mamãe dava aqueles instrumentozinhos, né? Que junto com aquilo vem uma partiturazinha colorida, acho que todo mundo lembra, que era Parabéns para Você, Noite Feliz. E aquilo era, todo ano que se quebrava, ela renovava, né? E eu tenho toda essa minha associação com a música, foi por aí. Depois a influência da cidade também, né? Carnaíba era uma cidade musical e tinha essa história das bandas, né? E eu frequentava muito, ainda menino não tocava, mas ia para lá para olhar.
Com isso você não começou pelo violão então, né?
Não, comecei pelo instrumento de sopro. E foi interessante que eu quando vim para morar aqui, um dos argumentos de mamãe foi que aqui tinha uma escola de música também, que tinha seu Dino, né? Que estudou música lá em Carnaíba. Israel Gomes e tal. E ele falou, meu, vai estar lá, vai, você vai. E eu vim para cá, aos 14 anos também, fora estudar escola colegial, também vim fazer isso, ficar atrás da música, né? E eu não me identificava, assim, eu estudei pistão, eu tenho até, quem estuda instrumento de sopro como pistão, ele marca os lábios, assim, eu tenho ainda...
É embocadura, né?
Aí você termina machucando, não é machucando, mas você deixa ali aquela marca de quem, né? Ainda tem, porque ele passei uns meses com o instrumento de seu dino, não sei como é que o instrumento, só tinha um, ele me emprestou, eu passei bem uns 2 meses, mas não me identificava, achava muito bonito o pistão, ainda acho. Depois o clarinete foi um instrumento que foi após eu conhecer o violão. E aí quando chegou a adolescência, eu gostei, aproximava da turma tocando violão ali, né, num lugar, na praça, né, os amigos, e eu terminei conhecendo esse violão dessa forma, e tocava assim, em casa, ficava numa história, né, mas aí eu precisava vivenciar no meio da música, dos músicos, aí entrei com clarinete, porque também a clarinete fazia uma leitura extensiva, como faz o violão na partitura, vai do grave ao agudo, é a mesma extensão, e foi minha experiência. Com a arte, de outra forma, com a pintura, minha mãe estava sempre também influenciando, né? Quer dizer, ela em casa vivia, era um ambiente de arte, eu era costureira, estava as revistas de moda, de coisa e tal. E ela estava sempre... Então ela tinha umas tintas muito, que era dela quando era adolescente, umas tintas, estava tudo... Eram uns 3 tubos de tinta, ainda tem essa tela, né? E foi quando eu comecei a pintar, foi com as tintas dela também, assim, umas tintas ressecadas. Então, minha influência, toda a minha vida com relação com a arte, foi em casa, nesse âmbito familiar. Foi toda a minha influência.
Maravilha. Vamos tocar mais uma? Vamos fazer.
Rapaz, é o seguinte, tá tão frio aqui.
Eu ia falar isso agora.
Eu tava vendo esse instante, não consegui.
Ele já afinou o violão 3 vezes ali.
Tá embaixo do ar-condicionado.
Tá frio mesmo.
Não pensamos nisso.
Eu disse, se fosse um Gilberto, ia mandar desligar o ar-condicionado.
Próxima vez, coloca você em outra posição.
Eu não consegui travei mesmo.
Eu também tô aqui congelado.
Vamos.
Eu vou fazer uma.
Mas dá pra fazer?
Dá.
Dá pra fazer a dobradinha agora ou não?
Você pode recitar e eu termino, tá? Vamos começar.
Então aí. Vamos embora.
Eu vou
os
só
dois
fazer
juntos, Zediek José e Diomedes Mariano.
Uma versãozinha aqui de para violão de Luiz Gonzaga e Asa Branca.
Nossa amiga Mariana pediu, tá aqui presente, pediu para recitar Eulália de Rogaciano, mas é uma poesia muito extensa e o programa está quase no fim. Eu vou recitar de Rogaciano Inversão do Racismo. É um soneto onde ele disse: amor não é racista, ela dizia, quando em beijos ardentes me abrasava, no seu peito nervosa me apertava, no meu peito nervoso eu lhe prendia. Era noite na praia e ninguém via aquele par que se beijando estava. No colo do cristão ela sonhava, e eu sonhava no colo da judia. Naquele lago azul de noite calma, ela deu-me uma pátria em sua alma, eu lhe dei em minha alma a Canaã. Desde então o racismo se inverteu. Vivo jurando que fiquei judeu, e ela pensando que ficou cristã. Dizem uma estrofe que eu fiz com... A gente estava lá no casarão do Jabre, estava com Emanuele e com Lavínia, e eu acordei mais cedo, que eu geralmente acordo cedo, e a gente estava lá num dos chalés, e eu acordei, fiquei numa cadeira de madeira que tem assim, na garagem, assim, ao ar livre, só debaixo do teto, descoberto, e lá é cercado de cajueiros, muito arborizado, muito. E eu fiquei, olha, vendo aquele cenário, e a gente anda muito, graças a Deus, para onde eu vou, levo minha família, cantorias, em todos os ambientes que eu vou, seja em teatro, seja em ponta de rua, seja em sítios. Essa noite a gente esteve em Lagoinha de Água Branca. Então eu fiz uma estrofe, quando um dia eu passar, ficar a lembrança registrando os lugares que eu passei. E eu disse, jamais deixe a bagunça e a desordem destruírem o legado que foi meu. Algum bem, se eu tiver, passa a ser seu, muito embora as pessoas não concordem. Não permito outro macho botar ordem na boneca de carne que eu gerei, destruindo as lições que eu lhe ensinei, se passando por dono da criança. Quando um dia eu passar, fica a lembrança, registrando os lugares que eu passei.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Eita, vamos embora. Fazendo um parêntese aqui no nosso palco Pajeú, um parêntese triste, né? Nosso amigo Júnior Finfa, que é, sempre acompanha o programa e também sempre atento, blogueiro como é, sempre atento às notícias, acaba de publicar uma triste notícia pra gente, o falecimento do José Francisco Brandão Filho, o Zé Brandão. O querido Zé Brandão morreu aos 67 anos, estava internado no Hospital do Câncer em Recife e faleceu por infecção generalizada. O corpo deve vir hoje à noite para Afogados. Em breve a gente dá notícias sobre local de sepultamento, velório. Então aqui o nosso registro, o nosso sentimento a toda a família e o lamento pela perda do querido Zé Brandão. Vamos continuando, a vida segue, Deus pede. Vamos com a nossa agenda.
Palco Pajeú, Memória.
Agenda, memória.
Palco Pajeú, agenda.
É isso aí, Moraes. A agenda hoje tá recheada, né?
Vamos embora que tem muita coisa.
Tem muita coisa. Vamos falar ainda de Lourival Batista, não é isso? Bom, tá rolando lá em São José do Egito a Festa de Louro, como é conhecida a homenagem prestada todo ano ao poeta Lourival Batista, sempre com outras referências. Este ano são reverenciados os 105 anos de Louro e os 90 anos de Manuel Filó e os 100 anos de Rogaciano Leite. Todos em memória. A festa começou ontem com a missa do cantador e segue até segunda-feira, dia 6, que é o dia do nascimento de Lourival Batista. Olha a programação de hoje. Neste momento está tendo mesa de glosas. A partir das 7 da noite tem dança e cinema. Às 9 tem recital e a partir das 10h30 tem shows com vozes e versos e fim de feira. Amanhã à noite tem shows com Tremião, Beto Ortiz, Bia Marinho, Sônia Sinibu, Ave Sangria. No domingo se apresentam Mavial Melo, Tom Fio, Almérico e Juliano, Holanda, Josildo Sá e Encanto e Poesia. Na segunda tem Rodrigo Marinho, Reinivaldo Pinheiro, Val Patriota, As Severinas e Cláudio Rabeca. Isso resumindo, porque a programação é imensa todos os dias. Amanhã aqui em Afogados tem a tradicional cantoria de Luiz do Crediário, o Cara Legal. Será na chácara dele, no sítio Inveja, com porteira aberta a partir das 8 da noite. Show de abertura com Adelma Guiar e Denilson Nunes, com participação de Renatinho do Acordeon. Repente com Valdir Teres e Geraldo Amâncio. Domingo no Boteco do Machu Picchu, na ABB, aqui em Afogados, sem Adriano Lima, início 11 da manhã. Segunda-feira tem encerramento do Natal Triunfo 2019, a partir das 8 da noite, vai ter cortejo pelas ruas da cidade, queima da Lapinha e apresentações do Pastoril Viver, Maracatu Cambinda Dourada e Orquestras Isaías Lima. De 10 a 12 tem mais uma fogareta, o tradicional carnaval fora de época do Afogados da Engazeira, atrações Parangolé, Kiko Chicabana e Ohanes. Dia 10 também tem início as festas de janeiro de Guaraci. Olha o time, me ajuda aí, Alexandre. Vamos lá?
Vamos lá, dia 10.
Dia 10, Seu Marquinhos e Banda.
Dia 11.
Flávio Leandro, Edson Moral e Jean Carlos.
Dia 12.
Edinho e Natan.
Dia 13.
Noite Cultural.
Dia 14.
Vitor Fernandes.
Dia 15.
DJ W. Rocha.
Dia 16.
Eric Lande. Juninho e Forró Mió.
Dia 17.
Forró Deu Bom, Jonas Esticado. E dia, Jonas Esticado, né?
Dia 18.
Marcos Nunes.
E dia 19, dia de São Sebastião.
Padroeira da cidade, Marcial Melo e Banda Magnífico.
Maravilha.
É, agora, dia 16 a 19, tem um encontro de motociclista de Afogados da Ingazeira. Este ano o evento vai estar dividido entre a sede dos Dragões de Aço, na Professor Vera Cruz, próximo à Avenida Rio Branco, e o Anel Viário, próximo ao antigo Campo do Nascente. Programação dia 16, Júnior Mendes. Dia 17, Ney Gomes e Banda, esse que vos fala. Eu. É, sou eu. Mais a Banda Reborn. E Vitruvia, dia 18, Amigos do Samba, Banda Discípulos, Magnólia, Blackbirds e Vanessa Andrade.
Então, programação cheia, janeiro cheio aí, cheio, né, rapaz?
Me permitam acrescentar uma coisa da agenda, né?
Faltou, Edirque, eu ia perguntar agora, sua agenda, Edirque José.
Eu respirei, né?
É o frio que tá. Não, agora esquentou um pouquinho, né?
É uma exposição que eu tô fazendo aqui no espaço Projeto, aqui lá, vizinho ao Rádio Pajeú. Que vai estar em cartaz essa exposição, e é sobre a natureza, né? São telas minhas que eu pintei, né? E vamos fazer. Eu tenho uns meninos aqui que são arquitetos, que tem um escritório de arquitetura, que está transformando aquele espaço numa galeria. Então, convidar a todos que esses dias aí, a gente vai avisar quando vai estar a abertura.
Não, a abertura não está definida o dia ainda.
Ainda a data não, mas é assim, eu acho que é nesses dias mesmo aí, né?
Isso era uma coisa também que você vive sempre sendo cobrado, né, rapaz? Vamos expor, vamos fazer uma exposição.
É, mas
não
assim,
é comum você expor
para aqui. Na verdade, a minha casa termina assim, já está exposto. Exposição, mas assim, por falta mesmo de agenda, do espaço, né? Mas aí agora surgiu. A Afogada Gazeta tá de parabéns, essa turma tá vindo aí com esse espaço. Ele não só é uma coisa para arte plástica, né? Ele quer fazer para tudo, para poesia, para um recital, para fotografia. É um espaço que tá vindo aí.
Maravilha. E amanhã à noite, tá onde?
Ah, sim, amanhã à noite. Amanhã à noite tô tocando lá pros meninos do clube.
Dos Dragões de Aço.
Dragões de Aço, a partir das 6 horas da noite ali.
Maravilha. O evento do o Encontro Motociclista é mais no finalzinho do mês, não é? 17, é isso? É 16?
É logo após o Arerê, né?
É uma semana seguinte, isso, né? 16 a 19. Então a gente vai ter tempo para dizer com mais detalhes aqui nos próximos programas. Inclusive, eu não sei se nesse dia o Ney vai vir para cá, porque ele vai
cantar. Não, vou. Eu já tô até pedi permissão para sair 15 minutos.
Você não vai ter um momento de concentração.
É, não, mas o trabalho a gente sempre mantém, né? Dá para agendar tudo direitinho.
Diomedes Mariano, como é que tá a agenda do poeta?
A minha agenda, eu tô esperando preenchê-la, né?
Mas 2019 foi bom, né, rapaz?
Graças a Deus. Esse final de ano, eu estive sexta-feira passada em Tabira, estive no sábado em Itapetim, estive ontem em Palmeira de Lagoinha de Água Branca.
De Água Branca.
E pronto, amanhã acho que possivelmente vá lá na chácara do Luiz Cara Legal, assistir a cantoria dos meninos, e estamos aí à disposição das pessoas que quiserem escutar a cantoria. A gente está à disposição aí com a agenda menos cheia do que a de Luan Santana.
Mas Moraes, você falou que eu passei muito tempo fora e não tinha esse contato com a poesia, mas quando eu vim morar aqui, né, que minha família é toda aqui do sertão, né? O meu primeiro contato com a poesia foi com ele, conhecendo o trabalho de Dió, sempre as pessoas falando, ele fazendo o trabalho dele, eu acompanhava também, e você foi a grande revelação, a grande surpresa. Eu lembro que uma vez você se apresentou aqui, acho que lá no ginásio lá do Beto das Bicicletas, foi um grande evento.
Foi um dos eventos que a gente fez.
Arrebentou, eu fiquei impressionado. Então, quer dizer, a gente que é do meio, que é artista, então a arte sempre nos atrai, né? Ela sempre... Não importa qual seja o seu estilo, a arte, quando ela é boa, ela chama a atenção de todo mundo.
Maravilha. E essa festa de louro, hein, rapaz? A gente não deu para divulgar tudo aí, a programação realmente é imensa. Muito a gente divulgou grande, mais a parte de shows. Mas todos os dias, a partir de meio-dia, 3, 2 da tarde, está tendo evento. Então, é bacana, né, Edirque e Dió? Porque não é só a parte festiva, não. Tem muita formação, tem muita palestra. Está tendo a mesa de glosas agora. Se não tivesse aqui, que você estava lá assistindo os meninos. Lançamento de livros, né, de cordéis.
Tem discussão para lá, né? O pessoal
muito,
indo.
Muito debate, é uma programação fantástica, né, rapaz?
é realmente um evento 100% cultural. Eu estive, inclusive, eu recebi o convite para ir para a missa, que foi ontem, uhum. mas aí por conta desse outro compromisso, não foi possível conciliar. Mas estive lá nos outros anos e é um evento 100% cultural.
A missa do Cantador, inclusive, que é celebrada pelo Padre Luizinho. Exatamente. E onde participaram Sebastião Dias e o Zé Carlos do Pajéu, não foi? A missa toda em verso é uma maravilha.
Então, realmente é uma festa grandiosa e totalmente cultural.
Eu já queria conhecer agora. É como eu sempre disse, eu aprendo mais. Acho que o público em geral aprende, mas eu aqui fazendo esse programa aprendo, que é uma maravilha. Eu estou encantado com tudo isso.
Coisa boa. O contraponto, Edeca, eu vou puxar para tu aqui, rapaz. O contraponto, sempre, todo ano tem essa polêmica, né? É a festa de louro lá, com toda essa referência, e aí eles abrem caminho também, porque aí, por exemplo, estão reverenciando, esse ano é o centenário de Rogacino Leite, Poeta de Tapetinho, os 90 anos do Manuel Filó. Então tem toda essa carga mesmo cultural e com essa preocupação formativa também. Mas aí uma coisa meio que em paralelo, o pessoal, a família de louro faz junto lá e busca apoios e tal. Em contrapartida, a prefeitura faz a festa de reis, né, que também é a festividade tradicional do município. E aí, assim, foge ao cultural falado, né? Eu estou vendo aqui a programação e acontece quase que em paralelo, é dia 3, 4 e 5, quer dizer, tá com, hoje, amanhã e domingo, né? Aí, lá, a parte da prefeitura, Nara Belo, Márcia Felipe, Forró Prestando e Mano Walter, domingo, Valquíria Santos e Eric Lande. Quer dizer, por que esse povo não se une, né, José? Tu tem tanta história.
Tá logo pra quem?
É uma luta.
Logo pra ele.
Eu vejo muito assim esse debate e aprendi muito, né? Agora, uma coisa que eu acho que devemos acreditar que vai chegar são os palcos. Que se tenha, nessa mesma noite lá, eu já participei da festa também de Louro, não fui o ano passado, mas no ano passado eu fui. E é interessante, eu não me lembro do outro palco, eu não fui lá. Mas eu acho importante é que você tenha palcos com suas estruturas, né? E que você possa, que o público escolha o que está querendo, né? Quer dizer, o problema que eu vejo é isso, é que você impõe mesmo um tipo de uma indústria, de uma música, de um produto, de um subproduto aí, e a gente fica sem opção. Então, eu acho que a solução mesmo é essa, é você botar palco mesmo, se gasta tanta grana, bota um palco lá de... Bota o repentista, bota a turma da sanfona, bota quem quiser, o que tiver. Agora é um palco diferente que vai você ter, e deixa as pessoas escolherem aonde eles querem ir.
Mas aí que tá, eles estão fazendo separadamente, né? Não é uma coisa nessa tua ideia, né? Ó, vamos juntar aqui e vamos fazer os dois palcos. Até onde eu sei, prefeitura, historicamente, não participa da festa de louro. Aí faz essa outra lá, faz a outra lá e lá parece que eles não dão muito, assim, não dá tanto espaço para a cultura. Enfim, em épocas de crise aparece tanta
as prefeituras têm um... As secretarias de cultura, elas têm, assim, uma história que eles trabalham, né? O olhar, primeiro, eu vejo muitas vezes, a boa parte, pela minha experiência, é que os secretários, eles vêm fazer um estágio, né? Vêm fazer uma pós-graduação, assim, em cultura. Aí depois, quando termina o mandato, é que eles estão, oficialmente, é que eles estão preparados para fazer. Só pode ser, porque eles terminam trabalhando, né? E tem uma coisa, trabalham muito em cima do resultado de plateia, de multidão. Eles não estão muito... Não pode dar bola, não sei se é o sistema que é, a qualidade, ao conteúdo, embora às vezes se busque isso, mas o importante para eles é buscar a quantidade, é ter pessoas, você tem que juntar. Aí termina para juntar isso, você bota aí, né, Plávio Vittar como melhor cantor, aí vai por aí, você começa a botar.
Viram secretarias de eventos, na verdade, não era de cultura.
Lá um grupo não só baladeiro, o outro não
desce.
Fica separado.
E é triste isso, rapaz. Que bom que fosse, pudessem fazer a coisa harmoniosa. Já em Guaraci, a gente pode dizer que... Eu gostei dessa programação, né, rapaz? E Guaraci, vários dias de velho, do dia 10 ao 19, né? Aí tem esse seu Marquinhos Ibana, não sei se vocês conhecem, um menino de Tabira, ele toca muito bem, né? Ele toca, é o sanfoneiro Marquinhos, eu gostei demais dele. Aí tem o Flávio Leandro, o Marcial Melo, né? Que é o prata da casa.
É uma programação...
Por conta dessas picuinhas aí, o Marcial passou
muito tempo sem tocar,
décadas sem poder tocar na própria terra, né? E aí deu uma trabalhada aqui em Guaraci que eu achei bem interessante. O Juninho Forró Mioc, que é aqui de Carnaíba, né? Enfim, acho que dá pra fazer esse, né? Agradar todo mundo aí e não partir para as coisas assim tão apelativas. Mas enfim, tá chegando o final do programa, rapaz. Faltando 7 minutinhos ali no relógio. É, agradecer a vocês, já tem pra gente conversar mais. Nil Júnior chegou, ele não fica longe de um debate.
Não, ainda tem um porém. E aí, um pouco do que a gente estava falando, essa coisa da mídia. Eu recebi o spot da chamada de Guaraci, não tinha um pedacinho nem de Flávio, nem de Marcel, só tem as bandas, essas bandas. Aí eu empurrei Marcel no meio lá. Se eles brigarem, eu botei ele pra lá. Pelo menos Marcel botei um pedacinho. Não tá danado, o cara é filho da terra. Mas recebi a chamada, era só as bandas que tinham, que tocavam uma sonorazinha de cada um. Quer dizer, até nisso a gente tem que
estar brigando. Até nisso, meu Deus do céu. Valeu, Nil Júnior. Eu disse chegou, mas chegou no microfone. Ele tá aqui com a gente desde o começo, como foi anunciado no início. Ele é diretor de programação do nosso programa. Por isso que o programa é mais ou menos bom, viu? Mesmo Nil fora, mas ele faz esse trabalho. Diomedes, você ainda vai recitar, mas queria que você te agradecer por mais essa aqui, mais esse momento vivido juntos aqui.
Eu quero agradecer o convite e dizer que foi um prazer estar aqui, da grande audiência do programa, que apesar de novo aí, acho que já tem um mês.
Dois meses,
pronto.
É,
mas vento em polpa, e graças a Deus a tendência é melhorar cada vez mais. Certamente muitas pessoas vão passar por aqui, vão ser entrevistadas, vão mostrar seus talentos, e a gente fica feliz com isso, porque é mais um canal, é mais um espaço para a cultura. E eu vou me despedir registrando, eu já recitei Rogaciano, vou registrar o estrofe de Manuel Filó e uma de Lourival, que são os homenageados.
Isso.
Lourival Batista disse: eu já não suporto mais na vida tantas revoltas, prazer porque não me buscas, mágoa porque não me soltas, presente porque não foges, passado porque não voltas. E Manuel Filó, quando a gente magoa, uma saudade incomoda demais o coração. Ele disse: ainda lembro da roça de um vizinho, onde à tarde cantava a siriema, e um defeito num galho de jurema que um casal de rolinha fez um ninho. Por ser muito na beira do caminho, o filhote assustou-se e foi ao chão. Quando eu quis colocá-lo na prisão, o pai mandou devolvê-lo à liberdade. Quando a gente magoa, uma saudade incomoda demais o coração.
Valeu, Diomedes Mariano. Mandar um abraço aqui pro poeta Sebastião Ramos, também acompanhou o programa. Esmeralda do Curral Velho, William Malaquias, lá em Carnaíba, ouvindo também, acompanhando, mandando um abraço para todo mundo. Arthurzinho Santana, que sempre está com a gente. Agradecer também aqui pela audiência do Erinho Cordeiro, pessoal todo pelo Zap, pelo Face também, a Maria de Fátima, o Ademar Rafael, que estava ouvindo pelo rádio, veio assistir pelo Face. Um abraço para tu, poeta. Enfim, todo mundo, toda a equipe, o Ney Gomes e o Nil Júnior, a Mariana Siqueira, que acompanhou aqui com a gente o programa todo hoje, o Cláudio Gomes, o André Luiz, as meninas ali nas Libras, a Valéria, a Fernanda, o Leandro Simões. E aí eu deixei você por último, Edierk, porque você vai encerrar tocando, viu? Muito obrigado por ter vindo, obrigado por essa parceria.
Eu quero agradecer também a vocês pelo convite, parabenizar o programa. Fico feliz quando vejo que a gente, né, possa usufruir dessas coisas boas, das pessoas que têm um compromisso com a arte, com a cultura. Isso é muito bom. É bom para a gente que vive o fazer, mas também o viver. Então, parabéns.
Valeu. Então, vamos se despedir tocando? Você toca, Ney volta domingo, eu volto segunda, Dio volta sexta e todo mundo a qualquer momento. Vamos embora.
É final do Palco Pajeú, que volta na próxima semana. Incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.